Vereador Banana. Vereador Elton.
Presente.
Vereador Nelsinho. Vereador Luiz Rogério. Presente. Vereador Presidente Juninho.
Presente.
Vereador Célio Presidente. Presente. Vereador Jonathan.
Presente.
Vereadora Olívia.
Presente.
Vereador Nico do Zé Onofre.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Nelson Galvino de Mesquita está ausente.
Obrigado, vereador Sérgio. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação às proposições, tem expediente. Em relação aos comunicados, ofício 46 do gabinete. Análise ou resposta. Ademais, sempre que o atleta pediu apoio da Prefeitura para participar de competições, nunca lhe foi negado. Com relação ao requerimento 28/2024, encaminhamos termo de cooperação com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Vermelho, que possibilitou o empréstimo do caminhão de lixo. No tocante ao empréstimo de máquinas ou equipamentos da Prefeitura de Jaci a outros municípios, estamos encaminhando o termo de cooperação com o município de Tumirim, localizado...
Obrigado, Renê. Boa noite a todos que estão aqui no plenário. Boa noite, senhores vereadores, nossos jurídicos, servidores da casa, aos nossos munícipes que vão assistir a nossa reunião e depois vão ouvir pela rádio, né, vereador Rogério? Graças a Deus, meu cordial e respeitoso boa noite. Para iniciar a reunião, gostaria de convidar o Dr. José Reinaldo de Oliveira para fazer o uso da palavra na tribuna.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu acho que quase todos me conhecem, que eu estou aqui bastante tempo, né? 34 anos. O motivo da minha estada aqui é que é a questão salarial nossa que ficou muito defasada. Isso se deve ao fato de que existe uma situação que chama-se teto constitucional, teto salarial constitucional. Na esfera federal, por exemplo, ninguém pode ganhar mais que o presidente, na estadual ninguém que o governador, e na municipal ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Então, acontece que não houve nenhum reajuste para o prefeito de 2017 a 2022. Sendo assim, o salário nosso, né, meu, Dr. Luiz, por exemplo, também, o nosso salário ficou maior que o do prefeito. Não é que a gente ganha muito, é que o salário dele ficou muito defasado. Então, por exemplo, o nosso salário é composto pelo salário base, insalubridade, quinquênios e...
escolaridade.
Não, que não é escolaridade, não, é um negócio de alimentação, que eu esqueci o nome. Então, somando tudo isso, tem desconto do imposto de renda, desconto do INSS, e o salário nosso é um salário X. E o salário nosso é o maior que o dele. Então, como atinge o teto constitucional, desconta-se do meu salário, por exemplo, 2023, por exemplo, todos os meses foram descontados R$ 1.555,72, 2023, deu um total de R$ 18.669,00. 2024, um total deu R$ 1.574,12, deu um total de R$ 18.889,00. Quer dizer, é um valor expressivo. Então, a única forma que existe, já olhei jurisprudência, já olhei tudo, a única forma que existe é que o salário do prefeito tem que ser reajustado. Porque se não reajustado, o nosso vai ser maior que o dele, vai estar sempre descontando a vida inteira. Se tiver aumento esse ano, aumento ano que vem, reajusta nós, eu vou ter reajuste, vai constar no olerite, o reajuste lá em cima, lá embaixo, eles tiram pelo teto constitucional, ou seja, o meu salário está o mesmo, não teve aumento nem nesse tempo todo, eu estou com o mesmo salário já recebendo, né, já em dois mandatos, né. Então é isso, eu gostaria, preciso muito da ajuda de vocês, para que vocês promovam um reajuste, né, para o prefeito, para que seja corrigido o nosso salário. Né. Como eu disse, não é que a gente ganha muito, mas eu tenho 34 anos de casa, né, prefeito, é 4, mais 4, enfim. Mas eu tenho 34, é bastante tempo, então eu acho um pouco injusto a gente ter esse desconto, sendo que a gente trabalha certinho. Então eu conto aí com a colaboração de vocês. Quanto é o que eu falei aqui, ficou com a dúvida?
Doutor Zé Reinaldo, prazer receber o senhor aqui.
Obrigado.
Boa noite a todos que nos assistem. A eleição passada, quem era o presidente dessa casa era eu, quando fui fixar o salário do prefeito. E, infelizmente, o prefeito usou politicagem, né, para que isso não fosse aprovado o projeto. Eu pus o projeto de pegar todos os reajustes e o projeto está guardado na casa, está aí. Ele foi para a mídia, para a internet, falar que não precisava de dinheiro, que o salário de 8, 9 mil dias estava excelente. Então a gente espera agora também, por parte dele, que seja homem o bastante, o que a gente fizer aqui, ele também segurar lá e parar de fazer política em cima das coisas que prejudicam vocês, no caso, que são os médicos. O senhor lembra disso, o senhor prova disso. Eu fui atrás do senhor.
Posso falar?
E dos outros médicos que conversam com o senhor, pode?
Desculpa. Para mim, ele disse que vocês fazendo esse projeto, né? Eu não entendo, vocês me desculpem, eu não entendo muito dessas coisas. Que vocês elaborando o projeto, que ele vai lá sancionar. Então, conto com vocês. Acho que é isso.
Doutor Zé Reinaldo, endossando as palavras do vereador Rogério, é um prazer receber o senhor aqui na nossa casa. Sabemos todos. Todos os munícipes sabemos do brilhante trabalho que o senhor faz, né, no nosso município, realiza, atende muito bem as nossas crianças. E a gente sabe da importância de valorizar todos os profissionais do nosso município, né, bem como esse projeto que nós vamos estudar, né, vereador Elton, para dar mais autonomia para o senhor e os demais médicos trabalharem, porque não é fácil enfrentar a faculdade, fazer uma residência médica, e a gente sabe que não é barato, né? E diante disso tudo vem o quanto o senhor cuida das nossas crianças, quantas crianças foram salvas graças a Deus e ao senhor, que é ferramenta de Deus na nossa cidade, né? E eu acredito que os 9 vereadores, eu como presidente e os outros 8 vereadores, nós vamos sentar, vamos fazer o projeto, vamos assinar e mandar para o prefeito, bem como todos os projetos que chegam aqui nessa casa, é estudado, analisado com carinho e votado. Só os que não chegam, que realmente não dá para votar. Igual tem outros reajustes que nós estamos, vereador Nico, vereador Olívia, nós estamos esperando chegar nessa casa para a gente também votar, aprovar, para todos ter os seus benefícios.
Ok. Muito obrigado. Só mais uma coisinha, gente, já ia esquecendo, que é importantíssimo.
Tem acompanhado, né, esses dias a gente, essas conversas, e a gente sabe que o projeto é da Câmara para o Executivo, porque nós estamos fazendo esse projeto para a próxima gestão, não é para essa gestão, não é para esse ano de agora. Se foram, né, se fossem feitos esses, todos esses anos que existiu uma Câmara, existiu uma legislatura, e todo mundo entrar assim em acordo, e hoje a mesma dificuldade que os médicos têm, tem outros funcionários que também têm por causa do reajuste, mas a gente hoje sabe a dificuldade essa hoje dos médicos, que é o doutor Luiz e o doutor Zé Reinaldo, que está aqui. O doutor Luiz, o pé do doutor Luiz hoje, como é do PSF, porque é diferente dos concursos do senhor e do doutor Luiz. Mas o senhor com 34 anos, né, hoje poderia estar ultrapassando qualquer um, o limite de qualquer um, né? Pelo trabalho e pelo tempo de serviço que o senhor vem prestando no nosso município. E, igual o Juninho mesmo falou, não acho mais do que justo também, como tanto o senhor, como os outros funcionários, todos os nossos servidores efetivos, nós temos o nosso valor, nós temos que trabalhar para isso e a gente tem que receber também, do mesmo jeito que a gente trabalha, faz o nosso trabalho com amor e dedicação, nós temos que receber. E acredito que vai dar certo e vamos fazer tudo para que dê certo, né?
Presidente, posso...
Muito obrigado pela oportunidade.
Presidente, rapidinho.
Obrigado, doutor Zé.
Doutor Zé Reinaldo, boa noite. É um prazer muito grande receber o senhor aqui, né? Até porque foi meu pediatra e é pediatra das minhas crianças, né? É um prazer muito grande sempre que a gente encontra. E nós temos que, o mais rápido possível, sanar esse problema, para a gente não perder profissionais igual já aconteceu em outras épocas, né? A gente perder aí funcionários, principalmente médicos, que sempre atendeu bem a nossa população e pode contar conosco no que for preciso para a gente poder estar resolvendo isso o mais rápido possível.
Obrigado, doutor Zé Reinaldo. Gostaria de convidar para usar a palavra também, a tribuna, o senhor Raimundo Sávio Fagundes, presidente do Jaci Futebol Clube.
Presidente, só para informar, o vereador Nelson falou que está um pouco atrasado, mas está vindo.
Está ok, obrigado.
Boa noite a todos que estão aí. Boa noite aos senhores vereadores, presidente.
Boa
noite a todos. Não vou falar o nome de ninguém para não esquecer de ninguém. Certo? Eu vim cá para só esclarecer umas coisas que ficou meio desclarecida, sabe? Onde o presidente, a dona Olívia, estava aqui, que o prefeito veio cá e falou que não ia pagar subvenção ao Jaci Futebol Clube porque não tinha recurso. Mentira. Ele me chamou lá e falou que não ia pagar, porque se o Willian saísse de frente ao projeto, ele pagaria sim, se o Willian saísse, se continuar só eu. Então eu gostaria de ele vir um dia aqui e explicar porque ele falou isso pra gente, pra todo mundo, pra população, certo? E não essa mentirada que ele tá falando aqui na tribuna, não. Eu queria falar isso. E só isso, eu não vou prolongar muito não. E sobre a cobrança no estádio, que até a polícia foi lá, né, dentro.
Foi.
Foi lá perguntar por que nós estávamos cobrando.
Fizeram
muita gente me xingou na rua falando para mim por que cobrou. Aí a explicação é simples. A explicação é porque não pagou a subvenção, certo? E, porém, tem que cobrar, porque a taxa de arbitragem é 1.200. A segurança é 600.
Inscrição.
Sabe qual é o
marcador? Inscrição também.
Inscrição, tem a taxa de inscrição também. E nós faturou só R$720. O custo total deu 2.300. De onde saiu o resto? Do bolso do cidadão William, né? Você acha que o cara fazendo política vai gastar isso tudo brincando? Ele não está fazendo política não, ele faz porque gosta. Se eu sair lá da casa, lá da roça, lá para vir cá para ajudar a criança, é porque eu gosto. Não é para ganhar nada não. Perdi o meu seguro desemprego por causa do futebol, porque eu sou presidente lá. Aí não recebi o seguro desemprego. Você acha que eu faço graça para isso? Não faço não. Tem criança na roça que não está vindo na escola. Por que não está vindo na escola? Porque não tem incentivo para ir no campo depois de tarde, né? Falou para a mãe que não vai mais. Porque a mãe usava como moeda de troca para eles virem na escola e de tarde ele ia jogar bola. Agora não tem mais.
Ô, Arthur, eu queria saber, amanhã vocês teriam um jogo também fora que não conseguiu também a condução, né? Para poder ir.
Amanhã nós temos um jogo do Campeonato de Jaci, né? De base. Nós foi lá, nós vai jogar em Ingaí. Para mim jogar em Ingaí, eu tô tendo que pedir no grupo aqui para ir de carro pessoal. Pedir o Jonathan para arrumar um carro para levar pelo menos daqui de Jaci. Porque os de lá vai de carro de lá, sabe? Os meninos lá, quando é pouco, ou a maioria daqui, né? Mas por que a gente tem que fazer isso, sendo que o pessoal da Serra tem ônibus e o pessoal da prefeitura? Sabe o que me responderam hoje? Que lá, o pessoal da prefeitura tem ônibus porque faz parte da prefeitura. Eu quero que vocês vá num jogo uma hora ali e conta quantos jogadores de lá de Jaci tem lá dentro do campo. Né? Aí vem falar pra mim que o nosso time também é a maioria de fora. É de fora. Porque o povo de Jaci tá perdendo a fé com o futebol. Eu também. Eu lamento muito. Eu tô perdendo também. Eu tô indo fazer um projeto lá em Lavras. Porque aqui em Jaci não adianta. Com essa politicagem, não adianta. É de ambas partes. Não adianta você pegar e bater em ferro frio. O prefeito empurra com a barriga. O moço que eu queria que tivesse aqui não está aqui, né? Para ele responder para mim por que ele falou mentira. Lá para mim, para o Juninho e para o Olívio, falou uma coisa e depois chegou aqui e falou outra. Né? A gente liga para ele, manda mensagem, não dá nem resposta. Para julgar em Gaís, foi dia 6, Olívio, o Juninho, o Célio e o Jonathan. E o Rogério ajudou, pagava. Esse que ajudou, R$600, não foi? R$600. Né? Aí, só deu 300 com a ajuda deles. Nós temos que inteirar mais 300. Né? Quem quer fazer graça, né? Não fica gastando dinheiro a Deus dará, não. Dinheiro não dá em árvore, não. Inclusive, aí eles falam pra mim, você sai lá da roça pra vir dar treino, é porque eu gosto, não é porque eu quero. Não é porque eu quero ganhar alguma coisa na frente do menino, não. Se fosse pra ganhar, eu cobrava a taxa. E, inclusive, tem uma passagem que o Jonathan, até foi em rede social, ele falou que foi o William culpado de ter posto. Foi o William não, foi eu que mandei pôr. No dia das crianças ficar na praça lá, que nós aí ia pra cidade aí, não foi o ônibus. Por que eles deixaram pra avisar 2 horas da manhã? Eles estão instalados e tem tempo já, né? Aí vai lá no senhor moço aqui, aí ele fala pra mim assim, não... É porque não é politicagem, não. É porque não tem. Não tem, não. Por que ele leva o time da Serra e não leva nós? Né, Jonathan? Né? E vem falar, esse aqui é prova, ele está em cima de nós por causa de politicagem. Não tem renda, não. Hoje, eu liguei pro Frank, o Frank falou para mim assim, eu vou lá na prefeitura e vou perguntar. Foi lá, ele falou para mim, o juiz está aqui, dizer que não pode ceder a van por causa do período eleitoral, não sei o que lá. Como é que ele saiu para levar outro time semana passada?
Tuca. Só uma partinha, por favor. Primeiramente, a gente agradece, viu? Para você ter vindo aqui, esclarecer para a gente aqui. Conheço você desde criança, né? E não sabia que você chamava Raimundo.
Não né? Quero falar, não. Mas
né? Então, mas é Tuca mesmo. A gente sabe que você sempre foi amante aí do futebol. E de você eu posso falar sem medo de errado, que faz com carinho, faz porque gosta, é voluntário, não ganha nem um centavo com isso, né?
Tô perdendo.
Mas que você continua com esse propósito, não deixa isso fazer você parar, não, viu? Agora, Só uma perguntinha que eu queria fazer para você, se puder me responder, viu? É, concernente a prefeitura ajudar com van e custo de habitação e segurança quando o jogo era aqui. Ele sempre ajudou, parou a partir desse ano ou nunca ajudou? Só esse ponto que. Só para esclarecer esse ponto, por favor.
Já, você deixou um gancho para mim falar. O ano passado eu fui chamado na prefeitura porque o prefeito apoiou vocês aqui, juntas aqui, foi unânime, não foi ela. Até o Eto estava com o pé meio atrás, mas depois ele voltou atrás e assinou. A subvenção para pagar nós. O prefeito me chamou e falou assim, ó, eu vou ter que pagar dois meses, por ser fim de ano, eu tenho que pagar só 2 meses. Mas depois eu pago os outros 8. Tava aqui.
Falou no plenário.
Hã?
E falou no plenário, certo?
Ô, Pituca, ele está perguntando se a prefeitura ajudava em outras.
Ele vai chegar.
É. Aí acontece que o ano passado eles ajudou a pagar a van e a arbitragem. Mas com tanta briga minha e do Jonathan. Todo fim de semana era uma briga do Jonathan em cima dele, para ele pagar. Precisava de falar que inclusive o Jonathan barrou ele aqui com aquele recurso que ele pediu lá de. Tinha por dinheiro do ano passado.
Uhum.
Certo? O Jonathan. Barrou ele. Certo? Aí o que aconteceu? Ele foi lá e me chamou lá, só pro Jonathan e o Rogério assinar. Ele chamou e liberou os 2 meses. Falando para mim que em janeiro ia renovar o contrato. Me chamaram, eu tava trabalhando no CIS, me chamaram na prefeitura e me falaram. Até chamei o Olívio e o Juninho. Me falaram para mim que não ia pagar porque o Willian estava à frente. Certo? Que tudo que ia comprar, o Willian tinha que entrar. O Willian é secretário de esporte. A minha companhia, desde quando começou, o Willian Jonathan. Como é que eu vou deixar isso para trás? Não seria uma injustiça? Né? Eu não vou deixar meus companheiros para trás nunca na vida. Porque eu não faço, né, por política, eu faço por causa do gosto das crianças. Certo? Ele ajudou sim, com dois meses. Nós comprou chuteira, bola, cone, tudo quanto lá e mostrou. Ele foi implicar comigo, simplesmente, porque nós não convidou o secretário de esporte para estar presente, para entregar as coisas. Gente, se a prefeitura pagou, nós compra, nós vamos entregar para as crianças. Né? Foi um erro nosso mesmo ter chamado eles. Isso eu apoio eles. Mas só que tem que não deu para chamar, não entregou dia de semana. Nós deixamos o hotel lá para quê? Para o hotel virar as costas para o Jonathan, como ele virou muitas vezes, para o William, para quê? Eu não chamo, nós não chamamos não.
Ô, Pituca, se a gente for olhar o gasto que vocês tiveram, de quase 3 mil reais, o 3 mil reais de subvenção que estava dando, dava para um jogo só. Se não for olhar o restante do mês, até poderia ser um pouco mais, né, vereador Lico?
Obrigado por você ter falado isso.
É
pouco, por partida é pouco. Mas só que tem, que a inscrição, eles parcelou para nós. Não é forte? Nós podia pegar metade, não pegar tudo, pegar e pagando as taxas que ele pagou para nós. Mas a arbitragem tem que ser no dia. Arbitragem é segurança. Não pode deixar para depois. Certo? Ele chega ali, ele quer acabar o serviço dele e receber. Ele não deixa para depois.
E é merecido, né? De
ele
fazer
ali dá aquela tapa dele aqui para não receber, para receber depois, para não pagar. Houve um caso desse, não quero ficar muito tempo não, houve um caso desse que ele pegou e falou que ia pra pagar arbitragem para nós na Copa Amof. Você lembra, John?
Lembro.
Na Copa Amof? Pagou. Os caras ficaram em cima de mim a semana inteira, o mês inteiro depois, ele não pagou nada. Eu precisei tirar eu e o Will tirar do bolso e pagar isso.
Ô, Pituca, você tem o time do Jaci Futebol Clube, tem algum patrocinador, Jonas?
Não.
É exclusivo? Não tem nenhum patrocinador, nenhuma parceria com nenhuma empresa, não?
Não, só isso. Eu só busco o patrocínio através, tipo assim, vai julgar. Aí o Célio que é patrocinado dá R$50. Aí vai lá, fala o nome do Célio, na narração e tal.
Fica uma dica. E até para quem está nos assistindo, alguma empresa também que queira patrocinar o Jaci Futebol Clube, né, eu acredito que seria... Bem-vindo, né, Pituca? Porque
mas como que... leva o nome ao vereador Jaci Futebol Clube, os patrocinadores ele acaba não patrocinando pensando que o time é da prefeitura, né? Na verdade, já leva o nome de Jaci. Como leva o nome de Jaci, o pessoal pensa, é obrigação da prefeitura, entendeu? E acaba, isso eu te falo com toda convicção que a gente, eu acompanhei o pessoal, eles andaram pedindo patrocínio. Mas o pessoal nega o patrocínio porque leva o nome Jaci Futebol Clube.
E só para encerrar, Essa semana, quando eu falei que a escolinha ia parar, né, os pais me mandaram mensagem para continuar. Sabe? Eu bati coração, eu queria continuar, mas eu tenho que, como vai continuar? Sendo que até no campo eles vão dar pitaco. Certo? Vai lá, fala do que jeito que está treinando. Para me cobrar, eu teria que ter um curso. Né? E esse pessoal que estava comigo também. Porque como é que vai cobrar se você não tem curso? Boa vontade. Não treina não. Tá? Põe a bola para correr lá e deixa correr. Como é que você vai dar um físico sem saber o que está fazendo? Certo?
Pessoal, aqui outra coisa. Eu parabenizo você mesmo pelo trabalho, não recebe nada por isso. E outra coisa que eu falo, umas coisas pequenas, né, que fica grande diante da administração dessa. Com tanto dinheiro que tem, para contratar um show de um dia para o outro, 260 mil já está gasto, já está pago para a cantora que vai vir um dia. E não paga pagar 3 mil por uma entidade na cidade. O dinheiro é para as crianças, não é para o Ilha, não. E nem para o senhor.
Exato, só uma coisa que está instalada aqui também, que eu gosto de falar muito. Aí, uma semana depois que ele falou que não podia, que não tinha recurso, aí vem um projeto para a Câmara, para vocês votar, dos bombeiros, 90 mil. Né? Engraçado, né?
Na hora que quiser. Foi aonde eu pedi vista desse projeto, para saber de onde que vai vir o recurso. Porque como ele mandou um projeto do Jaci Futebol Clube para cá, pagou 2 meses... não pagou o restante. E manda um outro do bombeiro, então é outro projeto parado. Então foi por isso que eu pedi vista, porque se já não pagou para um, não vai pagar para outro. Né? O meu entender.
Eu tenho caboclo, presidente?
Pode falar mais um minuto. Pode?
Uhum. Aí, explicando aqui, porque o vereador não estava presente, ele também deve estar curioso para saber, nós cobrou a entrada do domingo, simplesmente, que nós não tinha patrocínio da prefeitura, não tinha nenhum. Então, ficou em R$ 700, 720, né?
Que deu, né?
Isso, 720. O custo com arbitragem, 1.200. E o custo com segurança, 600. Né? O restante veio da onde? Foi de lá. Do bolso. Né? Ainda foi até a polícia lá para criticar a gente. Né? Aí eu perguntei ao policial... O que embasou vocês em cá? Não pode cobrar entrada? Pode sim. Né? Pode, porque ali quando o circo estava lá, ele estava cobrando entrada. Lá era particular? Do circo? Não era não, né? Lá é público também. Lá é público, né?
É.
Então ele não podia estar cobrando.
Do estado.
Depois do momento que mandou lá a prefeitura, lá eles assinou que emprestava o campo, nós podíamos fazer alguma cobrança? Não podia não, Luiz? Doutor? Discutido. Mas não podia não. Não é, era um evento fechado, porque não recebe de recurso da prefeitura. É só isso que eu queria falar, gente.
Ô, Pituca, eu agradeço pelo convite, né? O convite foi do meu gabinete. Você aceitou o convite, veio aqui explicar, né? Grande explicação, inclusive aí de domingo, né? Que várias pessoas reclamaram, e com razão, né? E a gente justifica aqui o porquê de cobrar. E na minha fala também eu vou estar falando aqui, né, o porquê da cobrança e o porquê de não ajudar com uma van. Isso eu vou procurar saber, vou perguntar para o meu jurídico aí outra hora, né? Falaram para você que amanhã vocês têm um jogo lá, né, de um campeonato. Não pode ir porque é período eleitoral. Né? A gente já visto aí que eu já pedi nessa firma Cardelli aí, foi licitado muitos quilômetros para rodar aí, e a gente tem que saber se usou todos esses quilômetros, né, e quais são os veículos próprios. Isso aí a gente vai procurar saber também. Obrigado, viu, Pituca?
Obrigado pelo senhor ter vindo esclarecer algumas dúvidas. E a Casa Legislativa está à disposição do senhor e de toda a nossa população. Obrigado.
E só mais uma coisa. Já que a gente corre atrás do sim, eu queria falar para vocês assim. Quem quiser ajudar com alguma coisa, algum jeitinho, algum dinheirinho, para pagar as vans das crianças que vai jogar para fora, quiser entrar em contato comigo, só perguntar o Jonathan ali, ó, que eu passo para vocês, tá? Obrigado a vocês, hein?
Obrigado. Bom, depois dos nossos convidados, quero agradecer o Pituca, quero agradecer o Dr. Zé Reinaldo, por ter vindo esclarecer também sobre o salário. Então, nós vemos que todas as secretarias estão com salários defasados. E hoje, né, mais uma classe de funcionários veio aqui reivindicar o que é seu de direito, porque a pessoa se dedica, a pessoa ela sai de casa para ir trabalhar, para vir trabalhar, prestar um excelente serviço para o nosso município, e nós temos alguns entraves políticos, não acredito que de politicagem, né? Mas acredito que esse projeto, todos os nobres vereadores, acredito eu, que vão apoiar. Como também nós estamos esperando, né, vereador Célio, vereador Rogério, o outro projeto dos salários dos outros servidores, que ia subir para a Câmara e ainda não chegou. Principalmente o mínimo. Então, nós temos que olhar com carinho, por quê? Hoje a gente vê que o que comprava-se alguns anos atrás com uma nota de 100 reais já não compra mais. Você vai precisar aí de inteirar mais umas 4 notinhas de 100 para comprar o que a gente comprava há alguns anos atrás. Então eu acho que salário defasado, eu acho que não deve acontecer, eu acho que a gestão, né, tem que sentar com carinho, olhar as finanças, olhar o que o servidor tem por direito, como o vereador Elton, o vereador Olívia e o vereador Jonathan também são funcionários, né, da prefeitura, servidores da prefeitura. Então, eles também sabem da defasagem dos seus salários. E todos os servidores sabem da importância que você ter o seu salário, o seu plano de carreira respeitado, vamos dizer assim. Falar que eu não preciso de ganhar mais, mas aí eu estava ganhando 9 mil. Para mim é uma realidade diferente, demais da conta, porque nunca passou pela minha cabeça ganhar esse salário. Nunca passou, não é vergonha em falar. E mais ainda, quando a gente fala da área da medicina, especificamente que foi falado aqui hoje, porque eles salvam vidas, bem como os técnicos de enfermagem e os enfermeiros também, que tiveram o seu salário agraciado já, Olívia? Então, eu acredito que todos os demais servidores também têm o mesmo direito. Então, vamos olhar com carinho, nós vamos sentar essa semana, quero muito o vereador Banana, o vereador Nelsinho, que nos ajude a elaborar, né, esse projeto para mandar o mais rápido possível, né, para o executivo, porque nós não podemos acumular problemas. Os problemas vão chegando, a gente vai tentando solucioná-los, né, vereador Elton, da melhor forma possível e de uma forma mais rápida.
Presidente, se for necessário fazer uma extraordinária, estou à disposição para a gente poder resolver isso o mais rápido possível.
Obrigado, vereador, pela disponibilidade. Então, eu acredito que iremos todos, de forma uníssona, né, nos reunir, debruçar e fazer esse projeto e colocar ele em votação também o mais rápido possível. Tendo em vista, né, que eu também quero pedir a vossas excelências, que são da base, né, que são líderes do prefeito, o senhor e o vereador Nelsinho, para que também seja enviado para essa casa o outro projeto do salário mínimo, bem como dos outros servidores que iria subir para essa casa. Gostaria de falar também, né, que hoje, dia 30, é o último dia, né, do mês da conscientização sobre o autismo. Tivemos uma brilhante palestra lá no anfiteatro e gostaria mais uma vez de agradecer tanto a Rosana quanto o Marco Aurélio, que organizaram, né, a palestra. Ficou formidável, para mim foi de grande valia. Eu gostaria muito, né, que mais gente tivesse ido, né, participar, porque foi muito edificante mesmo, mas a gente teve um público reduzido, apesar que foi o primeiro evento, né, vereador Elton? Acredito que nos próximos irão comparecer mais gente, porque isso daí é importante para todos, né? Todos termos o conhecimento, todos termos pelo menos a noção de como é o espectro autista, né? Em cada pessoa são situações diferentes, reações diferentes a estímulos diferentes, então é muito importante isso. Gostaria também, né, de parabenizar as meninas lá da Pedra Negra, que realizaram a festa de São José esse final de semana. Ficou muito boa a festa, né? Gostaria de deixar aqui o meu abraço a todas que organizaram a festa. Também não posso deixar de agradecer a Tereza e o Samir, da cidade de Itutinga, que através deles nós tivemos aqui presente o superintendente, né, do Ministério de Desenvolvimento Agrícola, do Ministério do Governo Federal, no qual trouxe vários projetos, várias ideias, no qual nós podemos desenvolver no nosso município. Então, quero agradecer a atenção da Tereza e do Samir por nos colocar, né, junto do grupo para elaboração de um projeto que vai beneficiar as famílias da agricultura familiar do nosso município. Bom, também falar sobre a festa do dia 1º, né, dos trabalhadores, no qual vai reinaugurar a rádio? Ou a rádio já foi reinaugurada?
Não,
já voltou a funcionar.
Né?
Aniversário da rádio. Então, vai ter alguns shows, então vai ser o dia inteiro de festa, né, Nelson? De comemoração ao dia do trabalhador, bem como ao aniversário da rádio. Gostaria de agradecer a todos da Mopem, né, que se empenharam em trazer a rádio de volta, que muito, né, nos fez falta, porque através da rádio é difundido tudo o que se passa na Câmara, porque o pessoal gosta muito da rádio. Mais uma vez, gostaria de agradecer o deputado estadual Vitório Júnior, que nos destinou e já está na conta, vereador Nelson, que é líder do prefeito, poderia até ver isso. E também sobre a academia. Eu até falei com o Rodolfo, ele ia ver, eu esqueci o nome do rapaz da secretaria, que ele ia ver com ele sobre a academia ao ar livre. Então, é Gustavo mesmo. Não sei. Agora você me deixou mais em dúvida ainda. Então, mas ele ficou de vez para nós. Então já foi autorizado na quarta-feira né, a emenda de 160 mil, pagamento autorizado, que eu recebi da assessora do deputado. Então, já está na conta, é só verificar direitinho para fazer a aquisição da minivan, né, que vai desafogar aí um pouco o gargalo que nós temos, que é de levar os nossos, os nossos munícipes que precisam de tratamento em Lavras, para separar de quem vai fazer consulta, quem vai fazer exames, porque nós estamos falando de pessoas que têm alguma limitação, como o transtorno do espectro autista. Porque não é visível, né? É uma deficiência oculta. Então, cada indivíduo tem a sua particularidade. Por enquanto, gostaria de passar a palavra franca para os senhores vereadores. Vereador Elton. Vereador Elton, só um minutinho. Eu gostaria de chamar o nosso jurídico para que ele explanasse um pouco mais sobre o projeto que nós temos que fazer, que é do reajuste salarial dos médicos. Doutor Lauro, o senhor poderia explanar um pouco, por favor?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite aos presentes do plenário da casa. Cumprimento o doutor Zé Reinaldo, médico, através do qual cumprimento o doutor Luiz Cepini, conceituados e renomados médicos aí, não somente em Lavras e Jaci, mas na região. E todos os cidadãos de Jaci que nos acompanham pelas redes sociais ou verão posteriormente essa reunião. Eu quero, de forma muito breve, dizer que o doutor Zé Reinaldo, ainda bem que ele é médico, que se ele fosse advogado, eu estaria passando fome. Ele disse exatamente como que funciona, porque são questões jurídicas muito complexas, mas os tribunais já manifestaram sobre isso, sobre a impossibilidade de qualquer servidor público efetivo receber acima do salário do chefe daquele poder. Então, em nível municipal, o teto do salário para os servidores efetivos é o salário do prefeito, em nível estadual, do governador, em nível federal, do presidente, que é o mesmo dos desembargadores e ministros do STF. Essa questão já foi levada em debate na Justiça várias vezes, por várias entidades de classe, com interesse em defender que não, que os médicos e professores, a depender do órgão, poderiam receber acima do chefe do poder, uma vez que a própria Constituição admite a acumulação de cargos remunerados, quando é compatível o horário de trabalho. Então, se a Constituição... Isso aí, segundo diziam esses órgãos, esses órgãos representativos de classe. Se a própria Constituição permite que haja acumulação de cargos remunerados, sendo compatível o horário, não seria justo que, com a compatibilidade de horário e acumulação permitida de cargos e a efetiva prestação de serviço, a pessoa não recebesse, ainda que superasse o teto do chefe daquele poder. Mas aí, então, veio a emenda constitucional 41 de 2003, já pacificando essa questão, e o STF, embora em nível estadual tribunais de justiça, tribunais de conta ainda sejam divididos nessa questão, de modo que, a princípio, se algum chefe de poder municipal ou estadual quisesse concordar com essa jurisprudência e dar o valor do subsídio, aliás, do vencimento básico, com as suas vantagens pessoais do médico acima do teto, ele não incorreria, a princípio, num ato de improbidade administrativa, porque ele estaria embasado em alguma jurisprudência minoritária. Só que, evidentemente, o chefe do poder não deve assumir essa responsabilidade jurídica, né, uma vez que é uma jurisprudência. E o STF já sinalizou que não. Realmente, o teto fixa o vencimento. Não há uma lei específica tratando, né, a Constituição coloca dessa forma, muito embora não trate especificamente dos médicos, a questão ficou meio... controvertida, e aí, claro que é saudável que haja uma lei municipal. Essa lei municipal, ela é de competência privativa da Câmara Municipal, tanto para fixar o subsídio dos vereadores, quanto do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, evidentemente, observando e respeitando o princípio da legalidade da anterioridade, seja para a próxima gestão, não para a atual, E eu entendo, né, como advogado, que é saudável que isso aconteça. Não se trata, aos meus olhos aqui, se chegar para mim esse projeto de lei para dar um parecer jurídico, algo de caráter pessoal, para beneficiar A, B ou C, não me parece que seja isso, então não viola o princípio da moralidade, da impessoalidade. É uma decisão realmente política, né? Não é obrigado a aumentar os subsídios, né, de ninguém, mas é natural e saudável que isso aconteça, principalmente que pra, sendo para a próxima gestão e tendo o município recursos públicos para isso. É, no caso, já entrando numa questão assim, de conveniência, né, e de interesse, é normal que a população, a própria população, apoie a Câmara Municipal de Vereadores a fazer esse reajuste e esse aumento de vencimento para poder contemplar os médicos que tão bem trabalham e atendem a população. A própria população entende isso como justo, razoável e necessário. A própria população. Geralmente é assim nos municípios, acredito que já assim não seja diferente. Então, considerando que é legal, é permitido, é saudável, a população apoia. São dois médicos, salvo engano, aqui, que estão sendo prejudicados pelo teto constitucional, esbarrando no vencimento do prefeito. E considerando também que é para a próxima gestão, e a gente não sabe, além dos dois médicos, quem serão os vereadores, prefeitos e vice-prefeitos e secretários, não há óbice nenhum para que a Câmara faça isso com o apoio da população e, naturalmente, com o apoio do assessor jurídico. É, me parece, talvez, que os médicos não serão totalmente contemplados com desconto que é feito a título de teto constitucional. Porque até o próprio Zé Reinaldo falou que parece que o Luiz Cepini tem um desconto duas vezes maior. Aí teria que subir muito substancialmente o vencimento básico do prefeito. Mas, de qualquer modo, quanto às próximas vantagens incidissem sobre os médicos, novamente em seguida, eles sofreriam novamente o desconto. Porque o teto do prefeito também serviu de limite para eles. Num segundo momento, os quinquênios e as vantagens do estatuto dos servidores municipais. Mas, por algum período, seria feita sim essa recomposição, que eu acho que é o que a Câmara deveria fazer, com o apoio da população de Jaci. E os valores, evidentemente, é algo que tem que ser deliberado pelos parlamentares, porque não há óbice nenhum, inclusive, até curioso isso, o pessoal questiona muito, que os prefeitos tenham sejam submetidos ao teto do governador. O prefeito não é submetido ao teto do governador, nem o presidente da República. Tem muitos municípios que prefeitos têm os vencimentos básicos superiores até o próprio governador do seu estado. O teto é para os servidores em relação ao chefe do poder, não entre os chefes dos poderes. Estou colocando essa questão não dizendo que o prefeito já se deva ganhar mais que o governador do estado de Minas Gerais, o futuro ou futuros prefeitos, não é isso. Mas é dando liberdade para que se delibere o valor de uma forma razoável aos cofres públicos e também que se faça justiça com quem merece. Eu acho que eu esclareci, seu presidente, não sei, eu tenho a pretensão de ter esclarecido. Se quiser mais alguma informação, estou à disposição.
Doutor Lauro, perfeito, mais uma vez, né, como sempre. Mas como o senhor disse, nós temos que deliberar sobre todo esse trâmite, né, esse projeto, com parcimônia, conhecimento, carinho com o dinheiro da população, né? Mas também visando que, por exemplo, o doutor Zé Reinaldo, ele trabalha aqui há 34 anos. Então, é muito tempo disponibilizado às nossas crianças, né? E quantas vidas o senhor não salvou aqui? Eu mesmo, o primeiro atendimento mais urgente que eu tive foi o Dr. Zé Reinaldo, quando tinha o Hospital do Coração. Tive que tomar uma sutura aí no queixo, muito bagunceiro, né? Mas, Dr. Zé Reinaldo, Deus lhe pague por tudo que o senhor tem feito e irá fazer ainda pelo nosso município. Deus lhe pague mesmo. E com isso, o senhor, Dr. Luiz, e os demais médicos e servidores podem ter certeza que tem todo o apoio e o aval da presidência da Câmara, bem como eu falo em nome de todos os vereadores. Doutor Lauro, muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Só um minutinho. Eu gostaria, né, também de agradecer o carinho e o respeito que a Silmara teve com o vereador Jonathan e comigo ontem. Nós recebemos uma mensagem, eu não ia até, não ia falar, mas só que eu não posso deixar de falar isso, que na minha ótica é muito grave. Recebemos uma denúncia que um ex-secretário, eu não vejo o Fábio aqui no transporte, eu não vejo o Toninho em nenhuma obra mais, mas ontem eu recebi uma ligação no qual a denúncia foi feita que tinha um ex-secretário nas escolas dando ordem. Realmente, nós chegamos aqui na Padre Emílio, ele já tinha se retirado dali, mas dando ordem, que não compete a ele fazer isso mais. Nem quando ele estava na pasta ele dava ordem. Nós estamos aí com um monte de projeto aí da gestão sem, quer dizer, aprovados pela Câmara, mas não foram realizados. E eu quero deixar bem claro que isso aí eu não ouvi de fofoca, eu o vi. Jonathan também o viu na escola. Eu vi, porque nós fomos na escola lá da Serra, porque a gente fez um ofício, a gente pediu para tirar o entulho que estava lá na escola, ainda não foi retirado, mas a Silmara, com toda a atenção dela, mais o Gilvan, nos esclareceram que essa semana será retirado, porque estava tendo alguns contratempos aí, né, com o pessoal da limpeza, que eles estavam atarefados, mas queriam fazer a limpeza lá essa semana. A gente vê que são calhas, né, resto de calha que está lá. Se alguma criança cair em cima daquela calha, vai machucar e muito. E ontem, na hora que a gente estava conversando, tem até alguns armários lá que ainda tem que fazer o levantamento patrimonial, é assim, né? É isso mesmo, para devolver, para retirar de lá. Mas graças a Deus que os armários estavam lá. Porque na hora que a gente estava conversando sobre aquele entulho ali, da retirada do entulho, algumas crianças estavam brincando no pátio. Claro que uma vai trombar com a outra, que criança é assim mesmo. Tem que ser assim, né, vereador Elton? Senão a criança tá doente, a criança tem que correr mesmo. Mas infelizmente essa criança acabou caindo em cima do armário. Ainda bem que foi em cima do armário. Mas a gente vê que é uma escola que tem o espaço reduzido, né? E que precisa de espaço. Mas, agora, depois da nossa cobrança, está terminando a reforma lá. Agora está terminando mesmo, né? Silmara, muito obrigado, Gilvan. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm quando a gente chega na escola. E já deixo claro, eu não vou aceitar esse tipo de gente que desdenha da cara da população de Jaci, desdenha, passa na rua, não olha para ninguém, querer continuar mandando. Isso aí eu não vou admitir. Isso daí eu vi. Ninguém me contou, eu vi. Então, já fica a dica aí. Eu já conversei com o Fabiano sobre isso ontem mesmo. Conversei com o Fabiano ontem mesmo. Eu não acho isso bonito. Mais uma vez, enquanto os que deram o sangue tiveram as costas viradas, outros que fizeram praticamente nada. Não vou falar nada não, porque ele deu uma maquiada aí, pelo menos, né, nas escolas, e levou a tecnologia. Com dinheiro dele? Não, com dinheiro seu, contribuinte, do município de Jaci. Ele não fez mais que sua obrigação, e mesmo assim ele não fez, não cumpriu com o seu papel da sua secretaria. E agora ainda continua tentando dar ordem. E outra. E ruim de roda, porque ontem quase bateu no carro oficial. Eu acredito que a pessoa daquela idade tinha que ter os direitos de dirigir caçado. Pelo menos a pessoa que realmente não está enxergando que tem um carro branco grande na sua frente. E ainda deu de querer ficar bravo. Parou o carro, o vereador Jonathan viu, fazendo graça. Só que eu já te aviso, senhor ex-secretário, que quase não fez nada pelo nosso município, a não ser pegar o dinheiro do seu subsídio todos os meses. Fez muito pouco. Porque se alguém chegar aqui e aventar a hipótese que ele fez muito, nós temos muita coisa aí para mostrar em forma de papel, que foi muito menos que ele fez do que ele fez. Ele fez menos do que deveria. Eu vi mensagem dele no celular de outro secretário, empurrando tudo nas costas dele. Justamente do secretário que carregava quase a prefeitura nas costas. E aí, esse que é o secretário bom, né? É o que não faz nada. É o que ignora e esnoba todos nós vereadores. Somos autoridades e ele não é. Ele é um mero contratado que nem de Jaci é. Caiu aqui e veio aqui como um remanso. E ficou parado aí, sugando. Sugando tudo que podia de Jaci. Vai lá atrás do loteamento Vilas Boas. Vai lá ver a cratera que foi feita lá. Secretaria de Meio Ambiente. Vocês têm obrigação de ir lá ver e fiscalizar e ver de quem que é a responsabilidade daquilo lá. Já tem, ó, muito tempo que aquilo está ali. Mas é do sanguessuga que fez isso. E vem afrontar nós autoridades que fomos eleitos pelo povo. Fora que somos nascidos, criados em Ijaci. Não caímos aqui de paraquedas sem saber da realidade do nosso município. Eu juro que eu até tomei algumas gotinhas de remédio para vir para cá para não ficar nervoso. Mas diante de algumas atitudes de alguns ex-secretários, né, eu nem queria falar. Mas de acordo com essas atitudes aí, eu não sou obrigado a ficar quieto. E já te falo, senhor secretário, ex-secretário, sanguessuga, não tenho medo de você nem de ninguém. Pode parar o carro na onde você quiser. Eu só não posso agir conforme eu agiria com a pessoa da minha idade, porque senão o estatuto do idoso eu seria preso. É por isso. E não o faço também porque recebi uma educação exemplar da minha mãe e do meu pai. Mas eu acho que ele não recebeu a mesmas informações e a mesma dignidade que nós temos. Então fica aí. Ele mesmo denunciou, né, na gestão passada, médicos, enfermeiros, e hoje faz a mesma prática abusiva, mandando um caderno fajuto para essa casa. Um caderno que nem ele mesmo é capaz de acreditar naquilo que está escrito ali. Mas ele teve a cara de pau, que eu acredito que ele não deve nem usar hidratante, ele usa óleo de peroba, por mandar um caderno fajuto daquele jeito para nós. Mas esse caderno, obviamente, vai ao conhecimento do Ministério Público e ele vai provar do próprio veneno. Porque ele fez a denúncia e agiu da mesma forma. Vereador Elton, por favor, o senhor tem a palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, ao jurídico, aos funcionários dessa casa, a vocês que nos prestigiam com as suas presenças, doutor Zé Reinaldo, Sebastião, Leonardo, Leandro, Pituca, Gonçalo, Jamil, que está sempre aí também, Otávio.
Faltou o tchau, né?
Faltou o tchau da letra, é verdade. Queridos, eu inicio as minhas falas aqui deixando um versículo para a edificação das nossas vidas. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. É de conhecimento de todos, né? As mídias sociais hoje nos aproximam, né? E nos deixam informados. Ontem, nosso prefeito fez uma live na finalização do processo das casinhas, né? Então, para quem foi contemplado aí, as 50, 40? 40. 40? As 40 casinhas, né? Aqueles que foram contemplados já podem aí se alegrar que está em andamento, né? E isso aí é um resultado de um trabalho bem feito e também de uma união entre o Legislativo e o Executivo. Quando esse projeto veio para essa casa, nós analisamos o projeto, vimos que era positivo, que era legal, e abraçamos essa causa, né? E, graças a Deus, está sendo aí concretizado. E já aproveitando, presidente, a informar a empresa que ganhou a licitação, informação aqui do vereador Nelson também, que me falou, é uma empresa de BH, de Belo Horizonte, e eles estão contratando oportunidade de emprego, né? A Câmara Municipal também é utilidade pública, né, vereador Jonathan? Está contratando pedreiros e serventes, né, para a execução aí das casinhas que serão feitas no bairro da Serra. Aqueles que tiverem interesse podem procurar através do telefone o senhor Ítalo.
Depois podia até fazer uma montagem?
Tem, já tem já.
Para republicar.
Você quer mostrar? Você tem aí? Não, né? Depois nós vamos estar mostrando ali na... Através da sala ali, eu mando para o seu celular, depois você manda aí na sala do vereador Nelson aqui. Para procurar o senhor Ítalo, no 359-8885-2998. Repetindo, 359-8885-2998. É oportunidade de emprego. E nós vemos que está sendo difícil. Oportunidade de emprego. Né, o Otávio trabalha nessa área aí de gesso. Está difícil encontrar pedreiros, né? Mas a oportunidade está aí, né? Quero perguntar o presidente deu uma saidinha aqui, mas o Rogério pode talvez explicar que se já foram entregues as vistas. Então o vereador Dono pediu vista do bombeiro e do cemitério. Essas vistas já foram entregues?
Já venceu já.
Já está na casa?
Já venceu.
O presidente voltar, explica para você.
Já venceu já.
O presidente está aqui. O jurídico também poderia me explicar isso aí. Já está na casa, presidente?
Já.
E a gente...
Eu proponho para a gente votar ele na reunião extraordinária que a gente vai fazer.
Mesmo eu, assim, olhando juridicamente, eu tenho direito a pedir uma urgência nesses projetos?
Só quando ele já está para votação, não é isso?
Então, ele já está em casa, já está na casa.
Ele não está em pauta hoje ainda, entende?
Mesmo não estando em pauta, eu acredito que... Posso.
Mas aí o DIC... Mas se alguém for pedir vista, pode pedir já.
A vista prevalece.
Mas, de qualquer forma, se for votar com a... Mesmo na extraordinária, se nós vamos fazer uma reunião para debater isso, eu já peço urgência nos dois projetos, tanto do bombeiro quanto do cemitério.
Uhum. De contrapartida, eu já quero pedir vossas excelências para pedir para o Executivo mandar também o projeto da ANVER, que é da Câmara, né, para essa casa, para a gente votar, que está lá desde... Quando, Rogério? Desde outubro? Não, novembro. Novembro, eles mandaram.
Então, o que eu estou colocando em pauta aqui nas minhas falas, o vereador Rogério, é sobre o cemitério e os bombeiros. Já peço urgência nesses dois projetos. Continuando aqui, senhor presidente.
Uhum. Repete o número, por favor.
Vamos repetir o número para o Leandro marcar ali. É o 359-8885-2998. Copiou aí? Ítalo, senhor Ítalo. Né? Eu quero parabenizar ao time Jaci Futebol, Jaciense, que ganhou lá em Santo Antônio do Amparo, 2-1, né? Na direção aí, na coordenação do Wendel, né? O técnico. Municipal? É o time municipal, sim. Esteve lá em Santo Antônio do Amparo e teve esse êxito lá na vitória de 2-1. Né? Quero falar também que foi pedido nessa casa, nós fizemos aí em caráter de ofício, a manutenção nas beiradas da rodovia, que liga Lavras a Jaci. Até o prefeito fez uma live ali no Trevo, pelo menos naquele paliativo ali, ficou bacana, ficou legal, dá para visibilizar quem vem de Lavras.
Visibilizar,
é isso mesmo. Dá para a gente enxergar se não vem carro.
É verdade.
Aí, foi legal, bacana. Eu pensei que ia dar continuidade, né? Fica aí, eu vou fazer mais um ofício, espero o apoio aí dos senhores vereadores, para que o DR venha dar manutenção na estrada, na rodovia que liga Lavras a Jaci, né? Então, fica aí mais um pedido. E eu quero parabenizar a todos os trabalhadores que amanhã, dia 1º de maio, nós comemoramos o Dia do Trabalhador. Né? Nós estamos aqui porque nós fomos eleitos, trabalhamos pelo povo como vereador, mas cada um aqui tem a sua função, a sua profissão. Né? Então, não quero citar nome de profissões para não esquecer nenhuma, pois todas são importantes. Parabéns a todos os trabalhadores, em especial a todos os funcionários públicos da nossa querida Jaci, que tem trabalhado e tem feito grandes coisas para que o nosso munícipe tenha saúde, segurança, educação, enfim, lazer que não pode faltar. Parabéns a todos os trabalhadores nesse dia 1º de maio. Encerro as minhas falas aqui, deixando mais um versículo, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe.
Obrigado, vereador Elton. Vereador Elton, o senhor tem razão nas suas palavras quando fala do DR. E no dia, né, que o prefeito, na semana que o prefeito fez esse paliativo lá, nessa casa foi aprovada uma indicação para o DR.
Sim. Né?
Jonathan do Dirce.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos funcionários da casa, aos presentes e também quem nos acompanha pela rede social e vai nos acompanhar pela rádio. Né? Agora foi, né, Rogério? É um ano de eleição, né? Agora a rádio já está pronta aí para poder atender a nossa população. Senhor presidente, reitero suas palavras, né, do cidadão que teve aí secretário nas escolas. Na verdade, a gente viu em uma e saindo de outra, né? Mas eu acho que foi nas três escolas. Né? Segundo a gente ficou sabendo que é, sim, dando ordem, a gente chegou lá e comprovou isso. Né? Não pode uma pessoa que saiu para ser pré-candidato de secretário e está lá dando as mesmas ordens, o que vem a pensar isso? É uma política. na verdade, uma politicagem, né, que não acaba. A gente vê que aqui em Jaci fica essa politicagem aí direto. Não tem jeito. Você acaba de resolver, o telefone toca, outro problema. Você vai naquele ali, mais 10 problemas. Não resolve. Né? Então, fazendo as coisas, Deus dará. Não dá. Você não consegue acompanhar essas coisas que eles fazem. Porque não dá tempo. Fica aí, né, senhor presidente, nossa revolta. Porque se quer fazer politicagem, faça com o seu dinheiro. Não faça com o dinheiro da nossa população dentro do nosso... dentro do nosso... da escola ou da prefeitura. Né? Eu agradeço aí o presidente Pituca, né, mais conhecido como Pituca, veio aqui, esclareceu várias coisas que a gente vê até onde vai. Né? No começo foi o projeto, que o projeto tinha que passar para os vereadores, tinha que elaborar a luta. Primeiro foi o projeto, fez o projeto, mandou para casa, a casa voltou, todos os vereadores votaram. Desce o projeto para baixo, uma subvenção de R$3.000. O que que vale isso? Né? E aí paga-se duas prestações e não paga mais. E foi o que o Pituca falou, né? Que falaram lá perto do presidente, da vereadora Olívia, que não ia pagar por conta do cidadão William. Né? Não é eu que falei, o presidente que falou, nem o presidente da Câmara e a vereadora estava aqui também, sabe disso. Então, fica muito a desejar. Aí você vê, igual domingo, algumas pessoas fazendo um abuso de poder para falar que nesse campo não vai cobrar, que vai abrir o campo, sendo que não dá um tostão para ajudar. Não dá um real para ajudar. Nunca deu do bolso. Quantas vezes as pessoas estão tirando do bolso? Tem mães, pais, crianças aí, ó, tá fazendo até rifinha para poder viajar para fazer a prática de esporte. Tem um campeonato Copa Jaci na região que está rolando, um campeonato que está bombando, né? Mais de 10 cidades. Nazarena, Bituruna, 25, até errei, 25 cidades. Para quem quer ser um pré-candidato a deputado estadual também, eu acho que está ruim, mostrando para essa cidade que ao menos não tem um ônibus para levar as crianças, que tem que fazer vaquinha, que tem que pedir, fazer rifa. Isso é uma vergonha, gente. E eu quero deixar bem claro também que o time Ijaci Futebol Clube, não, o Ijaciense, ele não é o time da prefeitura, porque não tem o CNPJ da prefeitura. Ele não é. Ele simplesmente pôs o nome de Ijaci Futebol Clube e a prefeitura ajuda. Ele não tem o CNPJ da prefeitura. A prefeitura não tem time. Ela ajuda o time. São diferentes as coisas. Então fica aí, gente, a dica, né? Para quem quiser ajudar aí o Jaci Futebol Clube, em nome do Pituca, presidente, estão pedindo ajuda, porque não tem ônibus, não paga subvenção. E chegou o projeto aqui, igual pediu urgência, do bombeiro. Né? O projeto que é 90 e poucos mil, todo ano 9 mil. É um projeto ruim? Não. O projeto é bacana, é bom também. Tem que votar o projeto, sim. Mas primeiro tem que perguntar ao prefeito, vai sair de onde o recurso? Porque 3 mil você não conseguiu pagar para o Jaci Futebol Clube? Você vai conseguir pagar 9 mil para o bombeiro? Da onde vai sair? A festa, igual o vereador Rogério falou, um minuto. A cantora, 260 mil já, se não tiver na conta, já está caminhando para chegar na conta dela. Uma cantora. Tem mais ainda. Né? Uma festa do peão, do ano passado, de 1,5 milhão. De 1,5 milhão. Se você vai lá para mim, você vai? Vou, é lógico que eu vou. Vou, mas eu não concordo. Eu concordo que faça sim a festa. Mas regra, gente. Traz um cantor bom e uns 3 cantores de 30 mil. Tá bom demais. É isso que tem que fazer. Você vai trazer uma arena grande para mostrar para outros municípios? Traz uma menor que vai para a população de Jaci. Aquela festa que teve aqui do que seu pai organizou, presidente, do caminhoneiro, para mim foi uma festa maravilhosa pros jacienses e pros cofres públicos. O cantor que veio aqui foi 30 mil reais que a prefeitura pagou. E um festão. Gostei. Se gastou aqui foi uns 100 para fazer uma festa. E agora uma festa do peão gastou 1,5 milhão. Salário de servidor defasado. Né? CGI não mandou nem para reajustar o mínimo. Tanta coisa para fazer. Exame de pessoas que precisa. Então, assim, aí fica aí o meu desabafo, né? Para falar o que as pessoas me pedem. Eu não estou aqui falar nada de cabeça, não. Tudo que eu falo aqui são as pessoas que pedem. Liga, manda mensagem. Para falar. Fala isso para mim, João. Fala isso para mim. Porque está acontecendo isso. Porque se eles falar, é perseguido, gente. A gente sabe que é. A gente que é vereador é. Imagina um cidadão. Amanhã ele não tem um exame, amanhã ele não tem a porta fechada da prefeitura, amanhã, entendeu? Então o porta-voz dele são nós. Nós que temos que falar aqui para eles. Senhor presidente, vou pedir o Nelson também que faça um requerimento, que aqui nesse loteamento aqui, né, do Orozimbo, está uma poeira muito grande, muito mesmo. E o caminhão pipa, né, aqui da prefeitura, vou pedir um requerimento que passe pelo menos 2-3 vezes, já que asfalto ali não vai chegar nunca. Então que passe ali joga uma água lá para ajudar. Porque quem abriu as ruas do loteamento foi a prefeitura, a máquina da prefeitura. E está abrindo lá embaixo também, lá perto do Fenil. E depois não reclama não, para falar que, mas comprou lote clandestino, mas a prefeitura que abriu. Né? E falando em máquina, senhor presidente, a pá carregadeira está há mais de 6 meses. Para onde ela está? Disseram que levou para arrumar, não tem dinheiro para pagar. Entendeu? E se você me perguntar mais, como que você fala disseram? Porque nós não sabemos. Pergunta para um, fala assim, não sei. Alguém tem que saber para onde que essa máquina está para a gente verificar o que está acontecendo. Desmontou o motor, mais de 6 meses. Não adianta vir uma máquina nova, um caminhão novo, se a manutenção é precária. Se não der a manutenção, o que, que vai adiantar? Mais um minuto, senhor presidente?
Mais dois.
Da máquina, eu falei, né? Essa poeira, senhor presidente, que eu falei aqui, ela se estende também ali na rua do Saci, viu? Também que tá um poeirão danado. E aqui do lado da escola, né? Atrás da escola ali. E também ali a iluminação, porque ela chegou até ali no, na esquina e parou. Será que é porque o vereador da oposição mora mais para frente um pouquinho? Pode ser, né? Então, para lá ela não vai mais. Mas aqui é uma oposição que é uma oposição construtiva. Que o que a gente pôde fazer aí nesses 3 anos aí, para que já se cresça, a gente fez, votou. Tem todos os projetos aí, né? A gente fez, ajudou, e já se. Então, se eu encerrar agora no fim do meu mandato, como sou pré-candidato, e se não for reeleito, eu saio feliz que muitos projetos a gente fez para ajudar Jaci, inclusive o das casinhas, né? Inclusive também um dessa escola aqui que a gente fez um projeto para poder leiloar os terrenos vazios da prefeitura para pegar o dinheiro e vincular ali. Mas só foi feito um leilão e não foi feito mais. Então, senhor presidente, é só isso, só. Uma boa noite a todos. Fico todos com Deus.
Obrigado, Jonathan.
Nico do Zé Arnofre. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, senhor.
Colegas vereadores, nosso jurídico, está ali dentro da sala, né? Servidores da casa e população aqui presente. E as pessoas nos acompanham pelas redes sociais. E agora, né, vereador Rogério, vai nos ouvir pela rádio e já CFM. É interessante que a rádio, no caso, tem um alcance maior pelas redes sociais, Facebook, YouTube. São poucas pessoas, né, que acompanham nossas reuniões, mas a rádio, eu acredito que tem um alcance bem maior, né? Então a gente fica feliz pelo retorno. Sobre o projeto, então o vereador Elson, né, já falou aqui sobre isso do cemitério e também dos bombeiros. Do cemitério, principalmente, já tem um bom tempo para aqui nesta casa, né? Então a gente sempre está cobrando, né, para que coloque assim em votação, para que nós possamos aí, né, votar e aprovar. Porque depois dessa aprovação desse projeto, tem mais uma etapa ainda, né? Onde vai, que tem que a parte de licenciamento, essa parte aí burocrática, né? Mas todos nós somos a favor, né? Tanto aqui do cemitério, como do corpo aí de bombeiro. Certo que quando eles mandam aqui um projeto, tem orçamento para eles. Ah, mas por que para tal projeto não tem orçamento, né? O executivo já respondeu, mas quando eles mandam um projeto, é certo que tem orçamento para isso, nós sabemos também que tem. Sobre a Copasa, o vereador Rogério, né? Eu sempre tenho falado aqui nas reuniões, a Copasa ela é realidade do nosso município. O que cabe a nós fazermos é cobrar uma boa prestação de serviço. Tirar não é com a gente. O que nós podemos fazer, nós fizemos até uma CPI, né? Mas o que nós podemos fazer é cobrar, né? Aí uma boa prestação de serviço que a nossa população merece, né? De tanto a gente cobrar, eles agora começou. Então a gente sabe que essa manutenção vai gerar um pouco de transtorno. Nós vemos aqui no centro, eles estão fazendo ali, tocando toda aquela tubulação, tirando aquelas antigas de ferro, né? Estão substituindo. Então estão fazendo aí um serviço legal. Gera transtorno? Gera. Mas é igual a vez, né, o doutor Elza falou, não tem como você fazer um omelete sem quebrar o ovo. Mas a gente pede à população que tenha um pouco de paciência. É no centro, às vezes tem, né, ali garagem. Mas está fazendo, né, melhoria. Então é preciso, às vezes, gera um pouco de transtorno, né? Então que nós possamos continuar cobrando para que esse serviço possa melhorar dia após dia. E volto a falar concernente pelo menos taxa de esgoto, que nós já falamos aqui, né, senhor presidente. Eu também sou bastante contra essa taxa que cobra, pelo menos, da rede de esgoto. O que eles fazem lá, está dentro, sim, da legislação. Mas isso não é 100% tratado. Então, eu vejo que não poderia ter
está cobrando pelo menos taxa de esgoto. Nós vamos correr atrás, quem sabe a gente consegue, né, sobrevivente, que eles suspendem pelo menos aí a taxa de esgoto. E as casinhas, né, de vez em quando chega a pessoa até a gente e fala assim, essa casinha não vai sair. Vai sair sim. Nós acompanhamos desde o começo, aprovamos aqui o projeto da bermuda, acompanhando desde o começo como foi feito aí, né, a questão aí dos requisitos, né, para poder participar, questão de pontuação, né, foi tudo aí feito com bastante transparência. Então, já, né, vai começar a fazer essas casinhas e são 40 famílias aí que vai ser contemplada. Isso aí, né, isso alegra nós todos. Eu falei aqui na reunião passada, sou Sebastião Puri, né, em 2002, né, a gestão 2001-2004, ali foi feito ali um loteamento naquele campo de futebol ali, onde que é hoje o Campo Alto. Muita gente criticou, né, mas todos que ganhou ali um lote ficou feliz. Hoje tem ali aproximadamente 40 famílias que moram ali. Hoje não pode ser mais dessa forma, mas hoje ele vai dar 40, né, casos já com escritura e tudo mais. Interfície sua indicação, né, a gente até pede aí o líder do prefeito que nos ajude, fizemos aqui uma indicação para que possa agora, né, 20 anos depois, que possa refazer ali um campo de futebol ali no São Mateus. Tem ali um terreno, né, da prefeitura, o tamanho é suficiente e é só fazer um projeto e correr atrás aí dos recursos. Já existe um recurso, mas podemos correr atrás mais, né? Não é possível concluir nessa gestão, mas pelo menos iniciar é possível. Eu acho que isso vai desafogar bastante aqui o campo, né, principal aqui. Haja vista que a população tem crescido muito para aquele lado de lá, mas esse campo é para atender toda a população. Conferência aí o subsídio, doutor, vale lembrar que foi em 2020, né, vereador Rogério, que teve um projeto, né, para aí sobre o subsídio dos vereadores, prefeito e secretário. Motivos políticos, né, na época só votou o dos vereadores, né, e foi, parece, 33%, né, o senhor? Então, assim, motivo político, né, o deles não votou, mas eu acho, eu também sou a favor, que, se não, que não votou esse projeto.
Sim. Nós fizemos, porque quem faz o projeto do prefeito, né, dos secretários e vice é a Câmara. Então nós fizemos assim, o projeto, só que o prefeito falou que não precisava não. Só que depois ele fez um decreto por ele mesmo subindo sozinho, né? Aumentando 105%. Ele devia ter aumentado 50%, 100%, ele já resolveu o problema de todo mundo. Ele é que não quis, ele foi para a internet falar que não precisava de dinheiro.
Então, agora preciso olhar com carinho, porque existe aí, né, servidor está sendo aí, que está defasado por causa disso. Não só do prefeito, até mesmo secretário. Eu falo aqui assim, com bastante transparência, porque hoje o secretário, o salário deles, né, é menos que o subsídio de vereadores.
Não é mais?
Não é não, senhor. Podemos até depois olhar direitinho, mas eu tenho 99% que não é. É uma questão de R$300. Então, assim, eu vejo tanto...
A mais,
né? Ou seja, até mesmo, não só do prefeito, né, mas do secretário também precisava sofrer, sim, esse reajuste. Né? Você pega aí um secretário, não desprezando demais, mas seja de obras, né, saúde, da educação, a responsa que é. Então, acho que precisa olhar com carinho, sim. Né? Ou seja... Fazendo isso, né, esses servidores aí, no caso do doutor, né, que está um salário defasado, né, vai corrigir isso. Mas também não podemos esquecer lá de baixo. Não podemos esquecer. Temos ainda servidores ganhando abaixo de salário mínimo. Então, isso aí, né, eles que têm que corrigir lá. Mas, pelo menos aí do prefeito, né, o subsídio aí, a Câmara pode olhar isso com carinho, né?
Nós estamos esperando o projeto chegar aqui.
Sim, e parece que não sei se vai chegar, não sei se pode mais, né, o senhor presidente. Dos servidores, acho que não pode mais. Mas... Sim, o prazo parece que estourou, né? Mas fica aqui o nosso apelo, né? E somos todos a favor, sim. Precisamos olhar com carinho, sim, concernente a esses pontos aí. E para fechar aqui, eu não vou entrar muito nesse assunto, não, senhores. É a questão do dinheiro, né? Que sumiu, que foram roubados. dos cofres públicos. Estivemos lá hoje, né? A Javisa, que foi feita a comissão, onde participamos eu, né? O vereador Rogério, o vereador Jones. Na outra eu não pude ir, mas nessa eu pude ir, né? Estivemos ali junto com o jurídico, ou seja, está lá dentro. Tivemos aí parte aí, né, dos documentos, né? Até então. Está em andamento. Está em andamento. Então, ou seja, para a gente falar com bastante propriedade, precisamos esperar a polícia fazer o trabalho deles, que é finalizar esse inquérito. Qualquer coisa que nós vamos falar aqui hoje, né, não vamos trazer uma resposta final. Então a gente pede que é competência deles agilizar isso. Intimar pessoas, documento, computador. E eles têm que fazer isso. Né? Foi feito já, ou seja, o boletim está em andamento, então vamos aguardar. Nós não contamos o delegado lá hoje, que eles mudaram, né? Era um delegado, passou para outro, mas assim, essa parte que nós, até onde nós podemos assim, falar com certeza, né? Que houve sim, ali, entrou no sistema. Como eles conseguiram os dados? Eles conseguiram os dados, viu? Do banco, né? Assinatura eletrônica, né? Como conseguiu? Vamos aguardar mais um pouco. Então, com esse dinheiro, foi pagado os 3 boletos. O banco, ao perceber uma... 2 minutos, presidente? Uma movimentação suspeita, né? Aí, bloqueou, conseguiu recuperar 3. E 3, de fato, não conseguiram. Que soma aí, os 3, soma 495 mil. Que foram pagos com boleto, está lá os CPF, CNPJ, né? Mas como teve acesso, ou seja, a esse dado, isso aí que nós precisamos esperar concluir o inquérito. Da minha parte.
Da sua parte?
Sim.
Ressaltar a população que está ouvindo a gente que esse acontecimento não foi só na cidade de Jaci. Na mesma semana, várias cidades da região aconteceu isso, não somente Jaci. Extremo, que é uma cidade polo grande, referência aqui para o estado de Minas, lá foi mais de milhões. Então, só para vocês entenderem que não foi somente Jaci que aconteceu isso, tá bom?
Sim, então assim, houve de fato, houve esse crime, esse roubo, aconteceu, então a gente espera que eles possam concluir esse inquérito o mais breve possível, né? E a gente torce para que esse dinheiro possa retornar para os cofres públicos, seja de quem fez ou seja da Caixa. A Caixa vai até o último instante para dizer que eles não têm culpa nisso. Né? Mas vamos esperar concluir os inquéritos. Né? Então, por hoje é só. Tenham toda uma boa noite.
Vereadora Olívia Dami.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, visitantes. Mais uma vez, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui. E vamos começando. Cada um tem uma fala, cada um tem um comentário e cada um comenta as falas de outro vereador. É o que acontece. Vamos falar das casinhas, o Elton falou das casinhas. Graças a Deus, eu ia pedir um requerimento hoje, mas ontem, como assisti a live do prefeito, fiquei sabendo que o dinheiro hoje estaria em conta, 3 milhões e alguma coisa para poder para a construção, tendo que tem uma placa lá que o início da obra era 20/12/2023 e o prazo de execução 7 meses. Então, quer dizer que estamos com 4 meses de atraso das obras. Acredito que a parte burocrática agora foi resolvida, mas ninguém ainda estava por dentro sabendo quais os motivos. A permuta foi votada aqui nessa casa, já está tudo ok, então agora que comece a obra. Estou vendo que já foi pedido aqui serventes, pedreiros, ótimo. E isso é 7 meses, nós aguardamos aqui. 5/7 de dezembro, espero que as pessoas que foram contempladas, né, recebam as suas casas. Falamos de subsídios, falamos dos funcionários, vou falar novamente, estamos aqui prontos para ajudar a todos.
O projeto não chegou nessa casa. Desde o ano passado, a gente estava aguardando o projeto do salário mínimo dos servidores, que está defasado. Hoje, não podemos continuar com a mesma história de épocas passadas, onde nós não aqui, votamos ou não fazemos um projeto aonde vai favorecer outras pessoas. Eu falo porque eu estou falando do Dr. Zé Reinaldo, Dr. Luiz, são os médicos que trabalham comigo, e para mim não tem problema nenhum eu falar também, igual o Nico falou, que a gente tem que ser transparente, do mesmo jeito que quando chega projetos aqui de professores, de enfermagem, de todos os servidores. Estamos aqui para ajudar a servidora. Eu falo por mim, que sou uma servidora, temos servidores juntas, e Elton aqui também. Somos super a favor, temos que saber o que tem que ser feito, o que tem que ser feito. Todos os funcionários têm o seu valor, tanto faz nós que ocupamos essas cadeiras aqui, que recebemos para trabalhar para o povo, como outros funcionários também, secretário. Responsabilidade de trabalho é igual para todos. Acredito que as dos médicos ainda é mais, que tem que salvar vidas. Mas o trabalho, a responsabilidade é por igual. Mesmo você que é um gari, que tem que trabalhar lá na rua, nós que somos vereadores, todo mundo tem responsabilidade com o seu trabalho e tem que receber pelo que faz. Hoje, né, nós recebemos o salário, o reajuste que estava dos quinquênios, ótimo, graças a Deus. Isso já é bom para quem está precisando. Isso daí foi uma obra, o prefeito, o poder executivo, está de parabéns? Está de parabéns por ter feito isso. Mas o dinheiro não é dele, não é do bolso. Então tem que fazer mesmo os funcionários. Eu concordo. Concordo plenamente. O dinheiro está lá para pagar os servidores, como o dinheiro também está lá para poder a população usufruir. Para ter a população ter direito de muita coisa. Porque o que nós fazemos aqui é isso. Estamos 9 vereadores e tem um prefeito e tem um vice lá embaixo. E todos nós, a vice. Ah, é porque a gente sempre fala tanto vice, né? É que a gente esquece que a vice é mulher. Mas vice está no mesmo sentido. Vice, mulher, vice, homem. Não, falei vice, não. Ou não, falei, não falei vice, ou. Eu falei vice. Porque antes a gente confundia tanto, né? O vice Nelsinho com o vice Fia. Que agora, graças a Deus, é vice Fia. A gente sabe qual que é qual. Então, nós temos, né, hoje... O Elton falou aqui dos projetos que estão aqui, o John também falou, e eu vou falar que é difícil a gente usar essas palavras que a gente usa aqui. A desigualdade é muito grande, muito grande. É onde um pode e o outro não pode. Então, não estamos trabalhando para todos. Nós estamos trabalhando, nós não, acredito que nós não, mas o Poder Executivo está trabalhando para alguns. Porque se todo mundo tem o mesmo intuito de praticar o esporte e de ajudar, tem que ajudar o Ijaciense, o Ijaci Futebol Clube. Embora não tenha gente no Ijaci Futebol Clube de Ijaci, o Ijaciense também não tem, está faltando em outras pessoas. Mas que ajudem um e o outro. Quando vem aqui um projeto do bombeiro, todo mundo aqui está a favor. Mas por que pode fazer para um e não fazer para outro? Qual que é a diferença? Qual a diferença? Temos que servir. E quando a gente fala servir, a gente pode escolher quem a gente serve? A gente pode estar fazendo esse papel? Não podemos. E a gente tem que fazer, legislar e executar para todos. Infelizmente, não é o que tem acontecido. E para mim é vergonhoso falar isso. Vergonhoso. Usar pessoas, politicagem, e que chega aonde? Em outras pessoas que às vezes não estão nem sabendo o que está acontecendo. Tem pessoas que não sabem o que é subvenção, tem pessoas que não sabem se o dinheiro vai cair como, que você tem que prestar conta. Tem pessoas que estão lá no futebol e não estão sabendo disso, não. Não estão sabendo disso. Nós que estávamos aqui, quando estávamos daí, a gente não sabia o que estava acontecendo aqui. Então é um jeito de todo mundo aprender. E um jeito de todo mundo fazer para todos. Para todos. É uma rua que não joga água e joga na outra. É uma rua que abre para ali, não abre para cá. Servidores são os mesmos. O servidor que trabalha na máquina na rua, na Avenida 31 de Dezembro, trabalha na Vigilância Vilas Boas. Mas aí na Vigilância Vilas Boas ele não passa por causa de alguém. Aí na 31 ele passa porque quer ajudar outra pessoa. Isso pode? Isso é trabalhar? Não. Não é. Reconheço que seja assim. Todos têm a mesma necessidade. E, igual o Jonathan disse, as pessoas ligam sim para a gente, acredito que ligam para todo mundo. Liga porque saiu um exame para fulano, saiu para Beltrano. Liga porque tem um remédio e não tem um remédio. Liga porque tem fralda e não tem fralda. Liga porque não tem a dieta. Leite. Liga para tudo. E é direito mesmo das pessoas ligarem. Estamos aqui para cobrar. Estamos aqui para fiscalizar. Se a gente não fizesse nada, o Poder Executivo trabalhar sozinho, não precisaria de vereadores. Não precisaria de leis aprovadas, de projetos aprovados. E vai continuar sendo assim. As escolas precisam. É errado. É muito errado um secretário sair e visitar escolas. Por quê? Ele não está desfavorecendo só nós nove, não. Mas os outros que vão estar aqui concorrendo. Não é só nós nove, não. Os outros que virão. Essa briga é aí. Será que os outros que virão, porque não sei, né? Só Deus, futuro a Deus pertence. Não sei quem vai voltar, quem não vai. Mas as pessoas que vão voltar, que vão, estão aqui querendo ocupar essas cadeiras aqui em 2021. Será que é justo a pessoa usar a máquina pública para se promover? Não. Não é. Não é justo. Porque não está trabalhando, não tem que mandar. Não tem que dar funções. E a pessoa que está recebendo ainda está tão errado quanto. Tão errado quanto. Por isso que você não precisava delegar para outra pessoa. Não existiria leis, né? Por que a pessoa sai? No dia 6 de julho eu não vou estar trabalhando no PSF. Por quê? Às vezes vou estar usando a máquina pública do PSF para poder fazer política. Mas o meu trabalho que eu faço no PSF todos os dias, que fez eu ser eleita. O trabalho e o que eu sou, a pessoa que eu sou. E acredito que cada um que está aqui, todo mundo sabe, todo mundo conhece quem é quem. Todo mundo. Conhece os outros pré-candidatos. E esse ano é o ano disso aí mesmo. Vamos trabalhar, mas até 31 de dezembro nós temos que trabalhar para o povo de Jaci que nos elegeu. Temos que cobrar das escolas. Hoje eu encaminhei ofícios para a secretária de Educação, para o secretário de Transporte e para a Cardelli. Por quê? Foram reclamações em cima de reclamações. Uma empresa terceirizada que todos os dias os ônibus são quebrados. As crianças que estão aqui em Jaci, que vão para casa a pé, tudo bem. Mas as crianças que estão na zona rural, que saem de casa às 5h30 da manhã, que vão chegar lá às 1h30 da tarde, elas cansam, os pais não ficam tranquilos. E todos os dias os carros estão quebrados. Todos os dias. E as mães ligam. Todo mundo liga, gente. Manda mensagem. Não é justo. Porque não é porque o meu filho não vai para a escola de ônibus que eu não quero que os outros que vão ficar desse jeito. E a Copasa, né? Vou terminar aqui com a Copasa. Essa melhoria que a Copasa está fazendo agora, ela devia ter feito quando ela começou. Tudo errado. Tudo errado. Estão cobrando aí sem termidômetros, estão fazendo tudo o que a gente deve ter feito. Aliás, a Copasa nunca tinha deveria ter vindo para Jaci, né? Uma fatalidade. Se não era bom para os outros lugares, muito pior aqui em Jaci. Amanhã temos a revitalização da rádio, graças a Deus, porque era, infelizmente, era perder, como o nosso nobre senhor vereador aqui falou que ele cooperou muito para que isso acontecesse. Ótimo, nós também, porque nós cobramos aqui também todo dia. Todos os dias de reuniões. E é uma vergonha uma rádio terminar. E também quero parabenizar vocês, o Leandro, o Jones, que eu fui lá no rodeio. Viu? Vocês fizeram uma festa top. Pena que eu não pude ir no outro dia. Viu? Mas ficou parabéns pra vocês. Tava muito bom. Né, Nelson? Então, por hoje é só e Deus abençoe a vida de cada um.
Vereador Nelsinho.
Senhor presidente, peço para falar aqui do meu lugar mesmo.
Sim, senhor.
Por gentileza. Peço perdão pelo atraso. Eu estava resolvendo um probleminha e acabou que atrasou. Você me perdoa. Senhor presidente, graças a Deus, né, essa notícia boa para a população, para as 40 famílias que foi contempladas, né, com a casinha, né, Minha Casa de Jaci, onde o nome foi dado, né, um nome legal, que realmente essas pessoas possam, né, desfrutar dessa casa, né, cuidar da sua família, seja benção. O engraçado, presidente, é saber que pessoas contra, torcendo para que não desse certo, né, com o intuito de prejudicar o Nelson, o Fabiano, a Fia, ou mais alguém que eles acham conveniente prejudicar, mas sabendo que quem seria prejudicado seria sim 40 famílias, né, torcendo contra, falando para as famílias que a gente estava enganando, que era só promessa, que era promessa. E essas pessoas, o engraçado é que essas pessoas que estavam falando isso, é os que prometeram no passado e não cumpriram. Entendeu? Deram, mas não levou. Mas, graças a Deus, Deus está aí e mostrou o contrário. A vereadora Olivia, ela comentou que o porquê do atraso. Infelizmente, o atraso houve, o vereadora, só para explicar, porque na escritura lá da onde foi trocado o terreno, lá tinha tipo uma penhora. E para poder fazer essa troca, tinha que passar a penhora para onde a prefeitura repassou. Isso, E eles não sabiam dessa penhora, então isso na hora que foi lá para registrar no cartório, esse foi a demora. Mas foi razoável, né, pelo tempo, e sim, as casinhas agora vão sair. Como o vereador Elton publicou, né, falou nas salas dele, sobre o emprego, né, que vai gerar emprego, né, é isso que dá, é investimento na cidade e gera emprego, né, e vai precisar de servente, encarregado, pedreiros, né, serviço de eletricista, vários tipos de profissionais que vai, pintor, que vai ser beneficiado. Então está aí a oportunidade das pessoas que estão desempregadas, né, poder conseguir seu dinheiro honestamente trabalhando, né? Essa aí é as oportunidades que a prefeitura está dando, né, através das casinhas. Então quem precisar poderá, né, nesse telefone que está sendo publicado aí nas redes sociais, na rede social nossa da Câmara, poderá ligar lá e ser contemplado. Lembrando que nenhum vereador, né, nem o prefeito, nem ninguém está indicando ninguém. A pessoa vai lá, onde é que está o número do encarregado? A pessoa vai lá, dá o seu currículo, né, e trabalha, se for bom de serviço. Então, Deus abençoe mais uma vez a oportunidade. Amém. Senhor presidente, eu não ia comentar não, mas eu resolvi comentar, porque quando fala de abuso de poder, essas coisas, né, a gente fica assustado, porque a gente não precisa dessas coisas, né? Apesar que quando eu fui vereador na primeira vez em 2013, várias vezes aqui eu fui chantageado, ameaçado, né? Inclusive projetos para fechar minha empresa, veio aqui para essa casa, entrou, deu calar minha voz, sabe? Então, assim, a gente assusta. Isso é perseguição, entendeu? Semana passada o vereador também pediu documentos da minha empresa, das várias empresas que têm contrato com o serviço funerário, e eu achei válido, entendeu? Tem que fazer isso mesmo. É engraçado, né? É uma coisa assim, nada a ver, né? Direito das pessoas pedirem, né? Mas todo mundo tem conhecimento da minha empresa aqui, sabe que eu não tenho contrato com a prefeitura, e não tenho, e graças até ao doutor José Maria, né? Que na época, eu sendo vereador, ele sabia que eu não poderia receber pela prefeitura se eu fosse vereador, e ele mesmo, né? Pedi para ele, e ele trocou o projeto, mudando, passando o subsídio do reembolso, né, da ajuda do auxílio funeral para a família.
assim podendo eu trabalhar na cidade. Então, assim, até agradeço ele nessa época, eu pedi ele e ele fez. Depois para frente, mandou o projeto tentando fechar minha funerária, mas ele até me ajudou nisso. Então, eu não tenho contrato com a prefeitura, entendeu? Presto um ótimo serviço, graças a Deus eu posso falar porque o que eu faço bem feito e faço por amor, né? Não por dinheiro, faço por amor. Então, pode pedir o que for lá na prefeitura, graças a Deus eu estou tranquilo. E isso para mim que é ameaça, que é chantagem, que é perseguição, porque assim, faltando 3-4 meses para a eleição, pedi um documento desse, depois de 3 anos e meio, mas é válido. Sobre o futebol, senhor presidente, eu fui chamado lá no campo domingo, né, pelo pessoal lá que estava lá querendo entrar, mas não tinha dinheiro para pagar. Me perguntando, eu como vereador, né, como vereador eleito que eu fui, como todos aí têm o seu telefonema quando pede alguma coisa, eu também tenho os meus, né, as pessoas que me ligam. E eu achei um absurdo e fui lá como vereador, né, não fui lá subordinar ninguém, não fui lá chantagear ninguém. Falar que não iria fazer esse tipo de serviço, porque lá é municipal e não tem uma lei. Inclusive, o secretário, ele notificou o Jaci Futebol Clube, falando que poderia usar o campo sim, que a prefeitura ia ceder a ambulância, mas que não poderia cobrar. Passado outro dia, nem foi o presidente que mandou, foi, não sei o que essa pessoa é lá no clube, né? É o que me recebeu lá na entrada do campo, falando que sim, que ele ia cobrar sim, né? Então, um cidadão comum, que não faz parte, acho, do IGCS, falando que ia cobrar. Foi o secretário foi orientado pela Polícia Militar a fazer um boletim de ocorrência e tomar o procedimento normal. Não foi impedido, porque a gente tem que ter bom senso, né? Todo mundo é de Jaci, mas assim, eu não concordo. Não concordo. Entendeu? Sabe por quê, senhor presidente? Falaram do circo aí. Vocês bem sabem que, até eu estou devendo esse documento do senhor, que há 5 dias atrás, 10 dias atrás, chegou um documento passando, né, aquele terreno lá da onde é a festa do peão para a prefeitura. Não definitivo, mas sim uma concessão de uso. Isso há 5 dias atrás. Aí, a partir de agora, sim, qualquer pessoa que chegar lá e quiser usar aquele espaço lá, ela vai ter que ir na prefeitura, pedir um alvará de funcionamento e pagar pelo espaço usado. Antes do circo ele não foi cobrado, ele só cobrou só o alvará e não o local, porque a prefeitura não tinha nenhum documento assim que poderia a gente agir dessa forma, né? A prefeitura. Então, porque eu acho o seguinte, senhor presidente, todo mundo aqui, todo cidadão aqui então vai pedir o campo para a prefeitura, eu vou lá fazer todo sábado um show lá dentro, fechar os portão, cobrar a bilheteria. Se o time pode, qualquer pessoa pode. Porque eu não vejo, eu vou botar aqui os bares aí que fazem essas festas, né? Põe lá o cantor. O próprio CL, vereador, ele pode pegar lá o campo lá todo sábado, Sérgio. Fechar lá e cobrar a bilheteria e o pessoal entrar, fazer uma festa lá dentro. Entendeu? Então, não pode. Eu tenho certeza que não pode. Foi desobedecido uma ordem do secretário, entendeu? Eu acho que o secretário lá é a autoridade, entendeu? Igual os vereadores aqui são autoridades, entendeu? E um cidadão desobedeceu a autoridade do secretário. Mas como a gente age com bom senso, a gente não está aqui para prejudicar ninguém, nem afrontar ninguém, o secretário ele fez o que o jurídico mandou, né, fazer o boletim de ocorrência e as providências vai ser tomada. Né? Vamos voltar agora no assunto da escolinha de futebol. A gente não está aqui para prejudicar ninguém, senhor presidente. Aqui existe a escolinha de ciência, existe o time do Jaci Futebol Clube, que é da prefeitura. A prefeitura ela não tem um CNPJ para o time, nem tem que ter. Ela tem que ter um time que representa a prefeitura, e ela tem, que é o GCS, entendeu? Existe uma empresa que se chama TK9, que é uma escolinha igual o Jaci Futebol Clube, entendeu? E lá ele tem a sua cobrança, ele tem o seu espaço. Então, se ele quiser lá na TK9 fechar lá, fazer um pagode lá, um show, alguma coisa, e cobrar ele dele, ele pode, porque lá é dele. Agora, o campo municipal é do povo. Entendeu? Eu não acho justo. Quer fazer? Faça. Igual eu fiz 8 anos a festa das crianças na praça, com meu dinheiro. Entendeu? Eu fiz a minha política com meu dinheiro. Depois, a gente conseguiu ser vice-prefeito. Aí sim, eu com com o meu poder de uso, eu fui lá e falei, prefeito, vamos fazer agora para a cidade. Aí eu parei de fazer a minha e a prefeitura fez. Mas se eu quero fazer alguma coisa para aparecer, faça com o seu dinheiro. Agora, a prefeitura sim, ela poderia sim continuar pagando a subvenção, eu sou a favor, entendeu? Mas é com pessoas sérias, entendeu? Com pessoas sérias. E outra coisa, veio o cidadão aqui como presidente e soltou um áudio na cidade ameaçando o vereador aqui, entendeu? Falando que se tivesse uma arma ele daria um tiro no vereador aqui. Se ele quiser eu posso colocar que todo mundo ouvir. Mas eu não vou fazer isso não, presidente, porque não cabe. Só que assim, os pais têm que tomar cuidado com as pessoas que andam com seus filhos. Entendeu? Porque as pessoas têm que saber onde seu filho está, com quem ele está, se a pessoa que está lá é profissional para fazer aquilo que está fazendo, se tem documentação. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Respeito todo mundo, entendeu? Eu acho que é direito de todo mundo ir e vir, mas a gente também tem que saber se colocar no lugar. Então, assim, respeito as pessoas, mas uma pessoa pegar um áudio ameaçando um vereador, falando que se tivesse uma arma, mataria ele, e depois colocar 15 crianças dentro de uma van e sair para outra cidade, eu acho que os pais têm que tomar cuidado com essas pessoas. E eu não colocaria meu filho, jamais colocaria. Entendeu? Jamais colocaria. Eu não estou aqui para defamar nem para mostrar, mas eu não sou mentiroso. Se quiser, o presidente quiser, eu tenho o áudio aqui, eu te mando, presidente. Entendeu? Mas eu relevei porque a gente não tem que levar isso para o coração, não, entendeu? É direito das pessoas falar o que quer, entendeu? Mas também é direito das pessoas reconhecer que está errado e pedir desculpa, entendeu? Sobre o doutor Reinaldo, boa noite a todos, até esqueci de entrar na palavra. Os nossos médicos, eles prestam um bom serviço aqui em Jaci, isso, né? Não tem dúvida, né? Doutor Zé Renato, 30 e tantos anos, né? Prestando serviço, doutor Luiz Cepim, 34, doutor Luiz Cepim, como todos os outros médicos, né? Que é efetivos na cidade, né? A gente tem que parabenizar e valorizar, né? Teve médico que veio para cá, mas pediu demissão, não quis ficar na cidade, né? Tem seus motivos. Então, esses que estão aqui trabalhando 34 anos, né? E não mexe com política, né? Gosta da profissão mesmo de ser médico. Então, a gente tem que valorizar, sim. Vamos tentar e ver qual que é a forma que a gente pode fazer certa, né? E direita. E igual o doutor Lauro falou, ele dá certo. A gente tem que ver isso com bons olhos, porque a gente precisa deles. Né? Político de 4 anos muda. Tem eleição, um entra, outro sai. Agora ele tem 34 anos que tá aqui. Então a gente tem que valorizar. Boa noite a todos. Muito obrigado, doutor.
Vereador Célio do Espetinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
doutor Lauro. Servidores dessa casa, a nossa população aqui presente. Gostaria de... Ao pessoal do Facebook também, né, das redes sociais, gostaria de dizer para vocês, eu já disse para ele, mas vou dizer novamente, doutor Zé Reinaldo, meus parabéns pelo ótimo trabalho que o senhor vem prestando no nosso município desde muito tempo atrás. Eu, como diz o outro, eu já cuido da minha família inteira praticamente, de mim eu peguei um pouquinho, uma vez só, depois os meus filhos, agora meus netos. Sou muito grato pelo senhor, o senhor já, às vezes aqui o pessoal não sabe, meu filho uma vez parou de andar, o doutor diagnosticou rapidinho, foi coisa rápida, coisa que ele já estava lá no caminho de lá, voltou, quando ele perguntou o que era, voltou aqui. Sou muito grato, senhor, eu chego até a me emocionar quando eu lembro desse fato. Há uns parentes meus também, uma prima minha, que o senhor já salvou, pôs no carro do senhor, quando o nosso município ainda era um pouco carente de carro, essas coisas, o senhor pôs no próprio carro do senhor, furou uma barreira, a polícia foi atrás, chegou lá que viu o senhor descendo a menina no colo, virou as costas e foi embora. O senhor talvez nem lembre disso aí, mas a mãe dela já me contou. Então, dizer para o senhor que o senhor está de parabéns, e gostaria de dizer para o senhor também que elevasse até o doutor Luiz, o que depender de mim, desse vereador aqui, vamos fazer de tudo para que vocês tenham o seu direito certinho adquirido. Tá bom, doutor Reinaldo? Muito obrigado novamente, aqui em público, já falei para falar do senhor, mas agora aqui em público. Muito obrigado. Senhor presidente,
sobrou por último, acabou sobrando poucas coisas, né? O pessoal já foi falar, transporte escolar quebrou muito essa semana, né, vereadora? As mães reclamou para mim, falei, ah, vamos ver lá com o transporte, ver o que tá acontecendo. Porque quebra mesmo, mas com frequência é meio complicado. Tem que dar uma olhadinha no contrato, se lá pede um ônibus mais novo, se não pede, se fala alguma coisa no contrato.
Eu tô com esse contrato em mão, vereador, e a gente tá analisando, e é um contrato de um valor bem alto, viu? E que tem as regras lá que não estão sendo cumpridas. Então a gente vai analisar para dar um parecer de melhor.
Sim. Lembrando que não é perseguição nem nada não, gente. Aí é um bom para nossas crianças aí, para todo mundo.
Tanto para o motorista e para os estudantes.
Sim. Os nossos, né? Pior. Aproveitar, que a prefeitura acho que tem uma cooperação com os outros municípios. Ah, não tem ônibus então para emprestar, para levar o pessoal lá em Engaí, não. Esse final de semana eu tive aqui, eu vi dois ônibus da cidade de Lavras trazendo o pessoal que ia jogar aí. Então, pode emprestar sim, ou então Lavras está fazendo errado, por causa de período eleitoral. Então, já que tem essa cooperação da cidade vizinha, pede a cidade vizinha um ônibus emprestado, está precisando um ônibus aqui para levar o jogador lá. É uma sugestão que eu estou dando. Se eles quiserem emprestar, eles podem ir lá e pedir. Embora eu acho que os terceiros podem sim fazer esse transporte, eu acho. Então falta talvez um pouco de boa vontade. Pedir aí o prefeito vai com carinho isso aí. Sobre o campo de domingo, infelizmente, gente, eu também eu concordo em não cobrar, mas só que infelizmente tem os gastos. Como eles não tinham dinheiro nenhum, eles não viram o outro meio. E aí foi questionado, porque quando o vereador falou que agora acha errado praça pública cobrar para entrar, eu não me falo a memória, há pouco tempo atrás teve um circo ali na quadra. E o circo não foi de graça na quadra. Não foi de graça. Então pagou. Beleza, eles estão fazendo trabalho, cobra, não tem problema. É só para poder não falar que é injusto. Você pagou, Alice? Então, pediu o pessoal que pensa direitinho antes de xingar, antes de falar essas coisinhas. Outra pergunta também, o vereador falou aí que eu acho que o terreno lá, não, onde que foi montado o círculo, onde foi a festa peão, não era da prefeitura e cobrou somente um avará. Fica só uma pergunta, será que é permitido cobrar um avará pelo o espaço não é seu? Não sei se é permitido. Aí só fica essa pergunta, né? Que cobrou?
Você está falando, vereador, do espaço ou das barracas lá dentro?
Não, o circo não montou lá?
Ah, o circo. Montou.
Eu vou dar o direito ao Nelson, né? Vou falar seu nome, se você quiser responder, para responder que já tira a nossa dúvida.
Qual é a pergunta?
Tô perguntando, não é por mal nem nada.
Não?
O circo... A última vez que teve aí, cobrou alguma coisa do circo lá naquele espaço onde faz a sessão?
Então, César, se você entendeu nas minhas falas, eu falei. Eu falei que há 10 dias atrás, depois que o circo já foi embora, chegou um documento do governo de Minas, passando a concessão daquele terreno, concessão, ou seja, a partir de agora é da prefeitura. Não definitivo, mas agora tudo que acontece lá dentro é obrigação da prefeitura tomar conta. Entendeu? Concedido. A partir de agora, sim, a prefeitura ela tem que cobrar o aluguel de lá, porque agora a prefeitura tem poder pelo espaço. Antes não tinha, porque a gente, tipo assim, a gente não tinha. Inclusive a festa peão, ano passado, ela foi feita assim, até no escuro, porque a gente sabia que era do governo, mas não tinha uma autorização do governo. A gente tinha uma pessoa que falou, pode fazer, se der algum problema a gente assume, que é do governo. Mas não tinha uma decisão. Agora a gente tem um documento falando que o espaço é nosso do cidadão e do GSS. Definitivo? Não. É um empréstimo. Mas a partir do momento que você está com esse documento, o que acontece lá dentro é a responsabilidade da prefeitura. Então ela pode agora cobrar. Igual você falou do circo aí. Eu me lembro bem desse circo. Sim, foi errado. Fez errado. Entendeu? Então deveria ter deixado.
Beleza. É para ver que todos...
Pois não. Agora... Qualquer evento que tiver lá não pode ser cobrado, é verdade? É isso não, né?
Pode ser, tem que ser cobrado agora. O aluguel e o nome da prefeitura.
Ah, mas se for um evento particular fora da prefeitura?
Então, tá, Sérgio.
Só para não entender, se a prefeitura fazer evento lá dentro, a prefeitura pode usar do jeito que ela quiser. Se alguém chegar aqui agora e quer fazer uma festa lá particular, a prefeitura tem que cobrar o aluguel. O alvará e o aluguel.
Então, Sérgio. O que o Sérgio
perguntou antes? Eu vou responder a pergunta que eu fiz para ele. É, a prefeitura não cobrou do circo, então. Essa é a resposta, né? Não cobrou.
Então a festa do peão no qual o senhor mesmo fez a barraca lá, cobrou o alvará dos barraqueiros, então tá errado.
Não, na festa do peão foi vendida a área de alimentação.
Mas não pode ser vendido, que no espaço não é dela, não é da prefeitura.
Aí hoje eu não sei, vereador. É, inclusive o pessoal de Jaci foi agraciado com 4 barracas, né? Aí eu não paguei.
É só fazer um ofício na próxima reunião perguntando isso. Para quem foi vendido, por quanto foi vendido?
Só um detalhe, que nesse caso o dinheiro entrou para os cofres públicos, né? É só esse detalhe, né? Mas não sei se justifica nem não, mas só que nesse caso o dinheiro entrou para os cofres públicos.
Ele não tinha cedido ainda, vereador, para o município.
Então, você queria falar alguma coisa? Não. Sobre as casinhas, muito bom, gente, muito bom, até que enfim, graças a Deus, saiu. Mas eu fiquei sabendo que ia sobrar uma rebarba desse dinheiro lá. Me parece que era 3 milhões para construir a casa e ia sobrar 600 mil, 700 mil. Pedi a Deus e pedi ao Fabiano, que ainda está na execução lá ainda, que faça mais umas 4, 5 casinhas, que nós sabemos que tem gente aí que não foi contemplada e que precisa também quanto os que ganharam. Infelizmente, ele não foi contemplado, mas se o prefeito quiser e for especial fazer tudo, ele vai poder doar essas casas para lá, eu acredito. Podia, se precisar também, o Rogério deve entender mais, pode até mandar aqui para a Câmara, que com certeza a Câmara vai aprovar.
Ô, Sérgio, só um ressalto nessa comentário seu das casinhas, hein? Eu já sou a favor que diminui essa festa do peão e faz mais casinha lá para a população.
É, seria muito bom também, de grande valia. O Seis Juninho de Onda falou da Silmara. Silmara é sempre abençoada. Aquele dia eu não esqueço hora nenhuma. Nós fomos lá para poder pesar os ovos. Ela nos acolheu lá, mostrou toda a escola, toda a reforma, tudo certinho. Silmara, parabéns. Foi o que eu falei acho que na penúltima reunião aqui. Quem dera se todos os funcionários da prefeitura fossem igualzinho a Silmara, educado, atender bem. Mas aquele lá me falou: tem uns que infelizmente não é. Pensa que está correndo a barriga, né? Então, seu Mara, novamente, de novo, parabéns. Em nome da Valéria, eu estendo em todas as escolas, né, que nós fomos muito bem recebidos aquele dia. Sobre os votos clandestinos, vereador Jonas, o senhor falou que está abrindo lá para Bairro Fenil. O Fabiano esteve aqui nessa casa, falou que os que já estavam prontos, os que já estavam começados, ia continuar. Ele ia acabar, ele ia arrumar. Mas ele não ia permitir abrir mais lote clandestino. Rua clandestina aí. E lembrando, se o prefeito arrumar isso aqui do Orozinho, gente, tá certo, essa conversada que vem aí, vai ser bom pra ele, ó. Quem vai arrumar o centro da cidade aqui, praticamente é o centro da cidade. Tá a escolinha, vai fazer um complexo que agora, acabar de arrumar tudo certinho. Pois não. Então eu vou me despedir da nossa população, viu? Vou destacar aqui um abraço pra nossa população aí, a dona Leninha lá da Serra, que não perde uma reunião, a Sueli, dali do César, Luiz Paulo, meu vizinho lá que não perde nenhum, e a nossa população. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Sérgio. Vereador Rogério Tunga.
Presidente, nossos colegas vereadores, pessoal que nos assiste aí no Facebook, né? Agora vai poder ouvir também na rádio, graças a Deus, né? Sem o prefeito querer, né? Mas graças a Deus deu certo. Cumprimentar também o pessoal que está aqui presente, o ex-vereador que está aí, Sebastião Curi, e também a todos aí que nos assistem. Começar falando então da resolução, né, que a mesa vai fazer, presidente, vice-presidente e secretário. É uma responsabilidade nossa de estar fazendo esse projeto do prefeito, secretários, vereadores e vice-prefeito. Então, explicar um pouquinho. A legislação passada, eu era o presidente, até o Sebastião Furi estava aí também na Câmara. Nós fizemos, sim, o projeto, e o prefeito, então, quis fazer política com o projeto. Ele não sancionou o projeto, começou a fazer live, né, que não precisava ganhar mais, sem pensar nos médicos. E mesmo assim, eu fui atrás de todos os médicos para explicar isso para eles. E eles entenderam. E depois ele fez um decreto subindo aquilo que a gente ia fazer na Câmara. E se eu fosse ele, eu permanecia no erro e fazia de novo. Fazia mais um reajuste de 150%, já resolvi o problema por conta do filho de Câmara. Ele não precisou para dar o reajuste para ele. Para ele, para o vice-secretário. Então, gente, salário. Quando a gente fala dos salários, né, do pessoal, do prefeito, do vice, vereadores, temos que falar também do salário dos nossos servidores, que se encontram defasados. O prefeito esteve aqui numa dessas reuniões para falar do reajuste, do que é direito, né, do cidadão, que tem que funcionar ganhando menos que o salário mínimo na nossa cidade de Jaci. E dinheiro saindo pelo ralo, igual água, sendo jogado fora. Você pega 50, 70 mil e resolve o problema de salário mínimo da prefeitura de Jaci. Não pode. Mas um dia para o outro você pode fazer um show, pode fazer uma festa. É isso que faz essa gente que fica indignado, né? Tá aí, eu quero também falar do Pitu, que veio aqui falar no plenário. Também estou de acordo com ajudar todo mundo, o Jaciense, TK9, todos os times, mas também o Futebol Clube. Por que não? Não é o William que está jogando bola, não é o Pitu que está jogando bola. Quem está lá treinando são as nossas crianças, filhos dos nossos amigos, cidadãos de Jaci. Eu acho isso um absurdo. E o prefeito não trabalha sozinho, ele trabalha com a Câmara. Então não precisava de Câmara. Por que eu falo Câmara?
Rogério, só ressaltar um pouquinho do Jaci Futebol Clube, né? Que eu até ouvi aqui nessa casa que alguns cidadãos do Jaci Futebol Clube, voluntário, que vai lá dar o acompanhamento, né? Não só um profissional, mas de bom coração, igual o nosso presidente acabou de falar aqui, larga sua família dentro de casa, às vezes uma janta quentinha, para poder ajudar essas famílias, ajudar essas crianças, tirar aí do mundo da droga, né? Tirar aí do... eles podiam estar nadando no rio, na represa, né? Até se afogando. Quantas vezes a gente viu aí questão de afogamento, né? O Ravengar mesmo foi num córrego nadar, morreu. E, né, você vê aí que eles fazem esse projeto bacana, que a gente tem que dar parabéns de joelho.
E sem receber nada.
Você vê que contrataram, a prefeitura contratou um profissional para poder dar a coisa para a escolinha, né? Dar aula para a escolinha, mas o profissional mesmo nem quis, foi embora, né? Saiu da prefeitura. Então, você vê que não encontra nenhum profissional. E hoje tem esses voluntários aí fazendo esse belíssimo trabalho, no qual eu vou estar junto sempre ajudando. Obrigado, Rogério.
Então, gente, dando seguimento, o que a gente pensa? A politicagem atrapalha, né, certas coisas. E só para deixar confortável, presidente, eu já fui presidente dessa casa muitas vezes, o projeto está na sua mesa, você faz ele o que você quiser. Você põe na gaveta, você deixa ele lá, chega, você deixa ele lá no armário, faz o que você quiser. Quem manda na Câmara é o presidente da Câmara. Antes que eu me esqueça. A festa lá de São José, gente, Pedra Negra, foi muito boa, igual o presidente falou. Parabenizar o pessoal lá. Né, dia 1º também terá festa lá, né, o dia todo. Amanhã, dia 1º. Então nós estaremos lá também para participar, né? No bairro da nossa cidade. Igual o presidente falou também, do ex-secretário, gente, dando ordens ainda aí na prefeitura, isso é uma vergonha. Isso cabe denúncia, viu? Isso é coisa que não pode fazer, não. Você nem quando estava lá não fazia, agora que saiu que aí lá dava da pitaco nas coisas dos outros? Ah, não, vou te falar, viu? Difícil. Sou prefeito, fez uma live da minha casa de Jaci, né? Bonita live, lá com o engenheiro Thalisson. Thales, bem, assim, acho que ficou boa assim, a live, mas eu acho que faltou lá também ele agradecer o ex-secretário, que ajudou muito também nessas casinhas. Trabalhando sábado, domingo, né? E esse papel que o vereador Nelson falou aqui da questão do loteamento, o ex-secretário já tinha mostrado esse papel. Que agora o município, aquele terreno já está para o município por 10 anos, parece. Cinco anos. Então, acho que a prefeitura pode usar lá sim. E está usando, né? Está lidando, está mais limpo agora. Então, o que faz de bom tem que falar também. Falar um pouquinho agora da ida em Lavos, né, vereador Nico, vereador Jonathan. É uma questão melindrosa, até o delegado nos orientou a deixar mais por conta deles mesmos. O negócio é mais sério do que parece, tá? Não foi hacker que roubou o dinheiro, não foi hacker. O dinheiro foi tirado com senha da Prefeitura Municipal de Jaci, quase 500 mil reais, acho que é 499 mil reais. Eu prefiro nem falar. Essa comissão, o vereador Nico e o vereador John, acho que nós devemos encerrar ela, deixar por conta da polícia Civil e Federal resolver isso. Porque envolve pessoas, né, e vimos coisas lá hoje, está aqui. Ó. Vimos coisas lá hoje, absurdas no projeto, no processo. Tem aqui nome das pessoas que receberam, aqui, ó. Nome e CPF das pessoas que receberam o dinheiro. Né? E o delegado falou assim, ué, mas o prefeito não vai correr até disso não? Eu falei, sei lá. Parece que não, né? Então, o vereador Nilo estava lá e pode falar se eu falar mentira. Então, gente, é uma coisa séria, foge um pouco da nossa alçada, para a verdade. Deixa a Polícia Civil, Promotoria e Polícia Federal cuidar disso. Já tem os nomes, já tem CPF, a senha foi passada para eles. Então, que agora é eles que pagam, claro. Que se vira e arruma dinheiro onde tem que arrumar. Se não pagar, penhora a casa, penhora, vai preso, não sei o que vai acontecer, mas que vai dar problema sério, vai. Eu voltei de lá assustado. A gente ouviu lá, né, Nico? Então, a gente fica até com medo de falar certas coisas aqui. Então, eu acho que cabe a eles agora dar um destino a isso aí. Que tira esses 499 mil aí de onde tiver que tirar. Está tudo documentado lá. Tem depoimento de funcionários no projeto, lá no processo. Então, agora é eles que cuidam disso. Acho que isso aqui não está na nossa alçada, mas não. O Dionda foi feliz em pedir, até mesmo para a gente ficar sabendo. Mas o delegado mandou alguns ofícios para a Caixa Federal, mandou uns ofícios para a Prefeitura e teve respostas lá absurdas. Isso não é brincadeira, não, gente. Então é uma coisa muito séria, é muito dinheiro, está aí, não paga R$1.300 para um servidor e some 500 mil e fica por isso mesmo.
E todo mundo fica na pinéia.
Fica na pinéia. O delegado mesmo falou hoje, o Nico ouviu, falou assim, mas por que o prefeito não traz esse povo aqui para ser ouvido tudo de uma vez para resolver onde está esse dinheiro?
Mas não é eles que têm que intimar, o seu vereador? É eles que têm que fazer intimação, é eles que têm o poder para isso.
Ele já fez a resposta.
Estranho isso aí, viu?
Não, então, já está aqui, por isso que eu fiquei com medo disso aqui. Então já está na mão de
lá. Não pergunta, outros não se manifestam, aí fica naquela. Eu acredito que se fosse alguma coisa aqui na Câmara, eu como presidente, eu levaria até as últimas consequências para descobrir. Porque o dinheiro não é meu, é do povo.
É do povo. E vai dar problema, você viu? A questão da Copasa, hoje, o que aconteceu? Eu vou ali agora e mostro para vocês. Abriu as ruas lá, o carro não era na garagem. Tinha que pelo menos tapar o buraco lá das garagens para guardar os carros. Não avisa, não resolve, não vai nas casas avisar, não fala nada e deixa o negócio lá aberto. Não tem como você passar com o carro. É um desrespeito muito grande, uma prestação de serviço horrorosa no nosso município. E pior ainda, quem tem que tirar é o prefeito, não é vereador não. Se o prefeito tiver, ele tira. É quebra o contrato, vai para a justiça, faz o que tem que fazer. Então, filmei lá agora, lá, a porta da minha casa, não tem como entrar, você passa lá agora e vi. Não tem como entrar, está um buraco lá cheio de terra. Várias garagens tapadas lá. Então, eu acho que vou até fazer um BO disso aí, porque isso é uma falta de respeito danada. Tá? E a festa do peão desse ano também, meu presidente, eu tenho conhecido experto nisso, né, vai estar nos orientando a ajudar tanto a fazer bem feito, como também a investigar. Então, só que fique claro isso, porque eu acho, não sou contra. Se tu ser um cantor de 500 mil, eu vou. Se tu ser um de 10, eu vou também. Então, eu acho que não precisava gastar tanto e faltar para cá, né?
para o salário mínimo do pessoal, está aí o dos velhos defasado, várias outras coisas que precisa resolver. Né? E isso nós poderíamos estar resolvendo em conjunto. E das casinhas, lembrar que a Câmara foi parceira, muito parceira, que veio 3 projetos dessa casinha para cá. Veio o primeiro da concessão, depois veio um regularizando, depois veio da avaliação errada, nós aprovamos de novo, e depois passando de área industrial para área mista, residencial. Então nós apoiamos todas as partes, senão também não estaria fazendo não. Então é uma obra feita da prefeitura, com o terreno da prefeitura, com a ajuda da Câmara e da prefeitura. Tem nada de prefeito, não. A Câmara, o terreno já é da prefeitura. Foi feita uma permuta com a autorização da Câmara. Então o prefeito não está fazendo casa para ninguém. Quem está fazendo casa é o município, que pegou o terreno, trocou, recebeu quase 4 milhões, foi 3 milhões e 700 e pouco. Que a TV pegou um projeto regularizando isso. E doando para a nossa população carente. E bem falado pelo João e o Célio, se sobrar um pouco de dinheiro, por que não fazer mais umas 5 ou 10 casinhas? Tem tantas pessoas que ficaram de fora porque escondeu o documento de medo e precisa realmente. Né? Aqui eu sou geral da Dona Margarida, o tanto que ele não precisa de uma casinha. Né? Mas não levou documento, não levou as coisas, então ficou sem. Então, quem sabe, né? Nós estamos aqui para isso. Se mandar essa mãe prontinho para provar, igual sempre fizemos.
Obrigado, Rogério. Nós estamos falando aqui, né, de algumas ruas que estão com empoeiradas, né? Mas só que algumas ruas, igualzinho a rua lá do Banana, por exemplo, tem algumas construções ali que realmente estão tirando terra e tem muita poeira. E eu gostaria, né, de pedir encarecidamente à prefeitura que mande um caminhão, pipa, para jogar água lá, pelo menos ali no finalzinho da tarde ou no horário de maior movimento ali na rua. Né? O Gonçalo também pode falar isso para nós, porque ele mora lá perto e vê as condições da poeira. Algumas pessoas me pararam na rua e me pediram justamente isso. Juninho, por favor, peça para passar um caminhão aqui pelo menos uma vez no dia, né? Ou eu até indiquei para essa pessoa, falei para ela que depois que aquela obra terminar, eles tirarem aquela terra, a prefeitura passar e lavar a rua, igual fez certa feita aqui na rua da Câmara. Né? E aí vai evitar, porque lá tem muita gente que tem problema respiratório. Usa oxigênio, balão de oxigênio, né? É bala de oxigênio, falou, chefe. Então, usa bala de oxigênio, então a gente vê que é perigoso, né? Para a saúde dessas pessoas. Oxigenoterapia. Obrigado, Olívio. Então, diante de tudo o que foi dito na reunião de hoje, gostaria agora de cumprimentar o meu primo ali, o Caio, o Leandro. O Caio chegou agora, parceirão aí. Mas gostaria de desejar boa noite a toda a população, que Deus abençoe cada um de nós, que ilumine as nossas cabeças e do Executivo também, para que possamos tomar decisões assertivas, né, vereador Elton, vereador Olívia, para os nossos munícipes, porque nós não estamos falando somente de 9 pessoas com o prefeito e a vice, 11, nós estamos falando de 7.003 habitantes, onde todos, conforme a vereadora Olívia disse, todos precisam de atenção igual. E não diferenciar os que pagam os impostos. Então, diante disso, quero desejar que todos tenham uma noite iluminada pelo Espírito Santo, e que Deus esteja habitando no coração de cada um de vocês. Fica aqui o meu boa noite, e os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.